Sejam bem-vindos à Assembleia da República. O Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde está impedido, com outras reuniões que dizem respeito ao processo legislativo da Lei de Bases da Saúde, e pediu-me, enquanto Vice-Presidente, para abrir os trabalhos deste encontro sobre políticas e ferramentas de apoio à decisão política em saúde. Penso que é um tema muito oportuno, muito atual, e dessa maneira queria desejar que esta iniciativa, que se reveste da maior importância, pudesse, a breve prazo, ter consequências. De facto, hoje vamos ouvir e vão-nos apresentar o modelo matemático que foi criado pela Universidade Católica, mas depois o Sr. Professor fará o favor de explicar e nos informar da especialidade deste modelo, que disponibiliza um cálculo para Portugal, Espanha, Áustria, Roménia, Bulgária, no sentido de prever se os países estão em condições de atingir a eliminação da hepatite até 2030. A eliminação da hepatite C, já conseguimos perceber por este modelo, que infelizmente Portugal não está ainda em condições de a conseguir neste prazo. E, portanto, nós temos que decisores políticos, doentes, profissionais de saúde, toda a comunidade portuguesa tem que estar consciente de que esta estratégia nacional tem que passar por todos, no sentido não só da prevenção, como do diagnóstico, do tratamento, e que temos que dar passos rápidos no sentido de podermos atingir esta meta, que neste momento ainda não estamos em condições. Eu penso que para este modelo são precisas uma série de ações a incluir nesta estratégia, nesta abordagem nacional, desde rastreios a várias ações com a população com hepatite e as que ainda não têm hepatite. Sabemos que é uma doença que vai atingir, que já atinge muitos portugueses e muitas pessoas no mundo, mas que se não tivermos esta abordagem, esta estratégia, será ainda pior. Portanto, penso que são iniciativas como esta, em que temos desde os decisores à comunidade científica, em que podemos de facto ter um modelo, neste caso um modelo matemático, ao nosso dispor, que são iniciativas como estas que dão passos na concretização desta meta que queremos todos atingir, para que possamos todos viver melhor. E sem mais demoras, e até porque começámos um pouco atrasados, facto que a mim se deve e pelo que peço imensa desculpa, passava desde já a palavra ao professor Henrique Lopes para fazer o favor de dizer o que achar que deve dizer, que diz com toda a propriedade, e mais uma vez muito obrigada, esperando sinceramente que possamos a breve prazo depois também disponibilizar as conclusões desta iniciativa, que é sempre uma boa prática, sempre que se faz um evento, podermos também depois mostrar se a iniciativa teve consequências e poder, até através da Assembleia da República, e se assim o pretenderem, depois eu poderei ajudar, publicar algumas das conclusões. Muito obrigada, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente da Comissão Parlamentar de Saúde, minhas senhoras, meus senhores. Muito obrigado por virem partilhar o vosso tempo nesta tarde para conversarmos um bocadinho sobre esta questão das políticas e ferramentas de apoio à tomada de decisão em saúde. É uma matéria que poderá e irá adquirir propriedade crescente nos próximos anos, na medida em que os orçamentos de saúde são cada vez maiores, as complexidades são cada vez maiores e, portanto, À semelhança do que se passa em muitos outros setores da atividade económica, haverá a necessidade de dispor de ferramentas que já são mundanas noutros setores da atividade económica, nomeadamente nos setores financeiros, mas que a saúde ainda não terá, com total propriedade, adquirido como ferramenta de uso diário. Nós, na Universidade Católica, temos vindo a trabalhar na criação de uma ferramenta especificamente vocacionada para a modulação da hepatite C. Como creio que sabeis, a Organização Mundial de Saúde determinou que, ou estabeleceu como objetivo, que até 2030 os países deveriam procurar eliminar a hepatite C, entendendo-se a eliminação num conjunto de critérios, um deles que se reduzisse em 90% o número de doentes existentes no país, quando comparados com o ano de 2015. Para tanto, nós entendemos algumas coisas como elementos basilares para esta patologia. Uma delas é que é uma patologia com imenso impacto social. Dado o tipo de doentes e dos grupos de onde provém os doentes, dos custos que envolvem a doença, do tipo de abordagem que permite ser feita atualmente em ambulatório, do facto de ser uma doença em mudança de paradigma, que passou de uma doença que era crónica para a hipótese de se curar os doentes e, portanto, resolver o problema dessa pessoa de uma forma definitiva, mas também das pessoas que essa pessoa, esse doente, por sua vez, pudesse contaminar ao longo da sua vida de patológica. E, portanto, a hepatite C reuniu as condições, segundo a Organização Mundial de Saúde, poder ser a quinta doença a vir a ser eliminada, o que na história da medicina, como acabei de dizer, só quatro outras passaram por essa fase. A eliminação não quer dizer erradicação, quer dizer uma redução enorme sobre o número de doentes. Para criar esta ferramenta, nós entendemos internamente que a Universidade não tinha as competências todas necessárias, dada essa vertente social, e, portanto, foram envolvidas desde o mais primeiro momento, designadamente associações de doentes e os doentes, porque melhor que eles do que eles, ninguém sabe o que é viver com a doença. É uma outra visão mais aberta que nos tira do espartilho que habitualmente temos de, entre profissionais de saúde, debatermos as coisas com grande sapiência, não integrando todo o conjunto de saberes que é fundamental para a compreensão humanística integrada da patologia. E nós, com as características desta doença, é essencial que houvesse essa visão humanística e holística da hepatite C e que, criando um modelo, fosse possível apontar direções e comprometer as pessoas. Apontar direções não quer dizer criar uma bola de cristal que vai dizer ao número exato qual é o número de pessoas que estão doentes ou que estão curadas no país. Isso pressupõe muita coisa. Pressupõe que os números de base estão corretos, que nenhum país os tem, exatamente corretos, ou às vezes que os tem. Isso pressupõe que as leituras dos especialistas, e no nosso caso em Portugal recorremos a 22 reconhecidos especialistas, como disse, vão das associações de doentes aos mais eminentes professores, alguns deles aqui presentes, nenhum de nós sabe. Agora, nós podemos apontar direções. Um modelo de uma doença deve ser entendido como um GPS. É um ir num caminho correto. Compete depois ao condutor da viatura percorrer esse caminho e não se substituir o modelo ao percurso do caminho. É um apontar direções, é um apontar aberto. Daí que o modelo é revisto duas vezes por ano. Todos vós, e tenho dito isto nos vários parlamentos por onde tenho passado, onde esta ferramenta tem sido apresentada, nos fóruns científicos, todos vós estão convidados a criticar, a dar sugestões, a procurar melhorias, numa lógica de criar uma comunidade inteligente que colabore no próprio desenvolvimento crítico do modelo. Nós colocámos perguntas em abstrato. Perguntas essas que passariam por uma criação de um cenário idílico. E se todos nós caminhássemos no sentido do correto? Se fôssemos capazes de em todos os países do mundo, haver uma estratégia para a hepatite C? Se em todos os países do mundo houvesse um rastreio, eu não vou dizer que é bom, que é mau, porque há posições diferentes. Não nos compete a nós, como criadores de modelos, ter posições arbitrariamente conducentes a uma direção ou a outra. Isso compete aos decisores políticos, isso compete às associações de doentes, isso compete aos especialistas em cada momento e em cada país. A nós compete-nos ter portas abertas para que cada entidade, nas suas competências, nos seus momentos, possa escolher em propriedade. E uma das discussões, uma das muitas discussões que andam em torno desta doença, deve haver ou não rastreios universais? Ou rastreios só para os baby boomers? Ou rastreios em populações de maior risco? O que é que aconteceria se isso fosse feito? O que é que aconteceria se nós conseguíssemos chegar a todas as pessoas e curar todas as pessoas? Porque, eu repito, esta doença que era crónica passou a ser uma doença curável. Não é 100%, mas são 98% curável. Como é, o que é que se passa num mundo em que as coisas sejam possíveis de ser resolvidas? E isto muda tudo. Então, nós procurámos criar, e mais uma vez não tínhamos todas as competências da Universidade, e tenho aqui o prazer de ter aqui ao meu lado esquerdo as pessoas que ajudaram de uma maneira decisiva em toda a programação informática e matemática, que tiveram um papel absolutamente crítico, estão ali sentados naquela fila, a quem agradeço de uma maneira muito especial, e criar um modelo que fosse possível ensaiar ideias. Não é dar ideias. Repito, isto é um GPS. Isto compete aos políticos. Isto compete aos decisores dos Ministérios da Saúde de cada local. A nós compete-nos criar um mapa das soluções. E então criar uma ferramenta que dê liberdade a quem a usa. Até a liberdade de discordar de nós. A liberdade de ponderar diferentes soluções, até para compreender que nenhuma solução é miraculosa. E que várias soluções podem ser igualmente boas, mas com incidência dos seus resultados em populações diferentes. Ou em momentos diferentes. E isso também é uma decisão política. Nós levamos neste momento dois anos e meio de trabalho na Universidade Católica, Unidade de Saúde Pública. Conceptualmente a ferramenta é muito simples, pois é muito trabalhosa lá por detrás, mas o nosso objetivo foi sempre o mesmo da utilização do automóvel. Nós não temos que saber engenharia para conduzir um carro. Basta sabermos dar à chave e andar com ele. Partimos do princípio que este devia ser o... Não se tinha que perceber nem de medicina nem de matemática para trabalhar com isto. Tínhamos que saber ter um computador ou um smartphone e querermos e termos interesse sobre a hepatite C. Portanto, ele tinha que ser opaco do ponto de vista tecnológico. E, para tanto, criaram-se, identificaram-se, num conjunto de países da Europa, indicadores que os países utilizam, políticas que os países utilizam, que de algum modo mostram a sua propriedade de aplicação. E com base nisso criámos um modelo matemático e um modelo estatístico e integrámos num terceiro passo esses dois. Um modelo matemático que vem da literatura científica, já neste momento com quase 6 anos, portanto das cadeias de Markov. Um modelo estatístico que vem sobre modelos de tomada de decisão, um palavrão estranho chamado Adaptive Constraint Analysis, que basicamente quer dizer, dentro das decisões políticas, quais os pesos de cada uma delas, ou seja... Implementar um programa nas prisões não tem o mesmo impacto epidemiológico na população geral do que tem, por exemplo, um programa de awareness ou troca de seringas. Cada coisa tem o seu peso e o seu espaço. Qual é a métrica dessas tomadas de decisão? E como depois integrar isto no modelo epidemiológico? Ou seja, se eu fizer terminar um programa de trocas de seringas, por hipótese, qual é o impacto que isto me vai ter na população? Quantos cancros do fígado é que vou, hepatocarcinomas é que vou evitar? Quantos transplantes é que podem ser evitados? Não estou a falar da parte económica, nós ainda não abordamos a parte económica, mas do ponto de vista humanístico. Qual é o impacto que isto tem efetivamente? E depois gamificar para não ter que perceber nem de saúde, nem de matemática. Gamificar no sentido de que nós podemos trabalhar com os conhecimentos que temos do dia-a-dia, de modo a que um doente, um familiar de um doente, um médico, um simples cidadão que contribui com os seus impostos e quer saber se eles estão a ser bem utilizados, possa testar a ferramenta e utilizá-la e procurar, de uma forma muito simples, muito intuitiva, resultados para as suas opções. Então, o que é que nós temos aqui hoje? Bem, temos, de algum modo, uma ferramenta que corre em PC, em tablet, em smartphone, aonde os conceitos basilares da doença, aonde as políticas públicas de combate à doença, da hepatite C, estão lá espelhadas. Depois, é um modelo aberto, inteligente no sentido em que muito mais do que o nosso saber integra muitos outros saberes. Neste modelo integrou até ao momento a contribuição de cerca de 156 cientistas, aqui opinion leaders, cientistas, associações doentes, investigadores, de um conjunto de cerca de 11 países, que criticaram, que criticam, e que permitem, que vão partilhar publicações, e que permitem, a cada 6 meses, olhar de uma forma crítica para o modelo e introduzir novos artigos, novos pensamentos, novas correções, numa procura, sabendo que o modelo, modelação é modelação, nunca está feita, nunca está perfeita, acima de tudo, mas é sempre possível ir dando passos, ir aperfeiçoando, ir construindo, ao mesmo tempo que se anda. Neste momento, o modelo já funciona para 5 países. Portugal, como é óbvio, estamos aqui, não é? Os nossos vizinhos espanhóis, foi um outro desafio completamente diferente das regiões. 2 países do leste, nós quisemos estar expostos a grandes diferenças para chocar com dificuldades, que são a Roménia e a Bulgária, e um país mais a norte da Europa, que é a Áustria, um país bastante mais desenvolvido. Estamos a trabalhar com outros países e estamos a trabalhar, acima de tudo, temos acima de tudo muitos pedidos de entrada de países. Se nós tivéssemos verbas e recursos, etc., nós neste momento temos pedidos da América do Sul, temos pedidos de um país asiático, temos pedidos de vários países da Europa para entrarem a bordo deste projeto, poderíamos ter 20 países sem grande dificuldade. Temos então 3 grandes eixos no Let's Send EPSI. Eixos, entenda-se, eixos de vontade nossa de interação social. Temos um eixo de literacia da saúde, coisa que é fundamental e é onde Portugal tem que dar grandes passos. Já foram dados passos nos últimos anos muito interessantes, mas ainda estamos muito, muito, muito longe do que seria desejável. E, portanto, tudo o que seja contribuir para uma literacia da saúde é, no nosso entender, interessante. E, portanto, a hepatite C, que até há alguns anos era uma coisa esotérica, só do conhecimento dos especialistas ou dos doentes, ser transmitida de uma forma muito gráfica, pouco preocupada na linguagem técnica, mas com uma linguagem simples, simples e gráfica. Quais são os grandes números de epidemiologia? Quais são os grandes impactos? O que é a hepatite C para um familiar de um doente, para um doente que acaba de chegar ao contacto com a doença e que se questiona sobre ela? A ferramenta deveria também ser democrática. Entenda-se democracia em saúde, a capacidade da interação entre profissionais e não profissionais. Desde os estudos do Alan Sarr, no final dos anos 90, que nós sabemos que quando os doentes estão em pé de igualdade com os clínicos, isso melhora drasticamente, quer os resultados em saúde, quer principalmente a percepção da qualidade da saúde que lhe é prestada. E, portanto, democratizar uma ferramenta implica colocar em pé de igualdade profissionais e não profissionais de saúde. Qualquer cidadão deve ter o seu espaço de intervenção. Depois, naturalmente, competirá àqueles que forem profissionais agirem dentro do foro que define o seu métier. Mas, enquanto elemento da população, devemos ter uma linguagem comum para conseguirmos também ter objetivos comuns. E, para tanto, resta-nos um ponto fundamental em que, mais uma vez, temos aqui alguma leitura de que temos grande espaço de melhoria em Portugal, que é aumentar a cidadania. E a cidadania, neste caso, da saúde. Responsabilizar as pessoas nos processos de saúde. Ainda recentemente, o relatório Gulbenkian veio também chamar a atenção para isso. E por todo o mundo isso é muito evidente. É fundamental que os cidadãos sejam agentes ativos, sejam cidadãos da sua saúde e daqueles que, por quem são responsáveis. E, portanto, também a ferramenta teria que ser uma contribuição pequenina à nossa escala. Não é, pronto, é uma patologia, uma ferramenta, uma patologia, é o que é. Mas que à nossa escala pudesse contribuir para o incremento, para a estimulação dessa cidadania. E com base nisto, nós acabámos por nos diferenciar, passo a expressão aqui no melhor sentido da palavra, da concorrência. Que eu conheço, existem de 18 a 21 equipes a nível mundial a modelar hepatite C. Haverá mais, seguramente, que eu não conheço, mas pronto, trabalhando nisto há alguns anos, eu conheço entre 18 a 21, porque há algumas que eu não sei se ainda estão ativas. Mas se quiserem, há 3 grandes famílias de modulação da hepatite C. Existem os pioneiros, que têm todo o mérito de terem sido os primeiros a desbravar caminho, que é o chamado Projeto Polaris, do Omir Razavi e a respectiva equipa, que se focalizaram em populações gerais. Foi fundamental, foi um caminho fundamental. São os pioneiros, está tudo dito. Temos a equipa da Organização Mundial de Saúde, que tende, procura responder aos países e, portanto, muito em torno dos custos e efetividades e, portanto, das respostas que os países colocam à própria Organização Mundial de Saúde. E nós, que aproveitámos a experiência dos primeiros pioneiros, aproveitámos a experiência da Organização Mundial de Saúde, olhámos e tentámos não recriar a roda das várias equipas que estão pelo mundo fora e procurámos o nosso próprio caminho. E, portanto, das cinco grandes dimensões, ainda não trabalhamos somente a parte económica. Gostaríamos de vir a tê-la, neste momento ainda não temos maturidade suficiente neste domínio para ter o nosso próprio módulo de análise de custo-efetividade. Onde é que nós evoluímos? Evoluímos em função dos três pontos anteriores. Passámos de populações gerais, aquilo que é chamado de modelos de segunda geração. Passámos de um modelo de primeira geração, que é de população geral, para modelos de segunda geração, que é onde se olha de uma forma específica e atenta para os principais grupos de risco. Neste momento, nós trabalhamos os PIWIDs, People with Injected Drugs, trabalhamos os prisioneiros, trabalhamos os produtos sanguíneos, trabalhamos a transmissão vertical. Temos em carteira, isto é sempre uma questão de recursos, temos em carteira vir a trabalhar outros grupos, a quem gostaríamos muito de dedicar grande atenção, é sempre uma questão de recursos, por exemplo, o MSM, os doentes hemodializados, a hemofilia, enfim, estão diagnosticados pelos órgãos próprios de 4 a 6 outros grupos de risco com potencial interesse, mas cada grupo que aqui se junte é um aumento de complexidade, porque não é só juntar um grupo, é todo do ponto de vista conceptual e matemático, é muito mais complexo do que parece. Então temos uma ferramenta com as características que acabei de descrever. E aí temos seis, vocês convido-vos a fazerem, principalmente no computador. Esta semana, por questões de provedor de serviço, não recomendo o download da app, mas podem fazê-lo. Mas pode estar ainda a oscilar um bocadinho, estamos em mudança de fornecedores. Mas no computador, para tablet, tem aqui o endereço, onde há vários campos de informação. Temos uma informação geral sobre o modelo. O modelo é transparente, é um modelo honesto. Ou seja, nós somos completamente contra coisas fechadas e, portanto, tudo é open source. Tudo é gratuito e tudo é open source neste projeto. De tal modo que, primeiro, ninguém tenha que gastar um cêntimo com ele para o adquirir. Segundo lugar, ele deve ser tão open source que quem divergir, quem quiser criticar, deve ter todas as ferramentas para poder fazer essa crítica, até para poder fazer sugestões. Segundo, a tal literacia. Qual é a epidemiologia da doença a nível internacional e a nível de cada um dos países que já estão metidos? Quais são as políticas que foram identificadas, transversais, são 24 ao longo da cascata de cura da OMS, 22 por cascata e 2 trans-cascata, que são ter ou não ter programa nacional e ter medidas de retroanálise. Quais são os parceiros? Tudo é transparente, tem lá os nomes, estavas a falar em nomes, temos lá os nomes das pessoas que entenderam dar a cara pelo projeto e temos a hipótese de testar cada coisa que lá se coloca para estes países. Pode-se, por exemplo, pode-se e deve-se, por exemplo, comparar resultados dos países. Não é o comparar aqui no sentido o meu é melhor que o teu, não, é porque diferentes países seguiram diferentes caminhos e nós entendemos que a partilha de experiências, o benchmark, pode ser uma grande área de aprendizagens. E, portanto, poder comparar caminhos que os países seguiram, concretamente, pode ser uma área de ganho para cada um dos outros países que estejam em situação menos avançada. Quando nós corremos atualmente no modelo 7 de Paris, se as coisas se mantiverem como até aqui, nós vemos que aqui Portugal e a Roménia não eliminam até 2030, ao contrário da Espanha e da Áustria. A Espanha deve eliminar por volta de 2026, 2025, 2026, a Áustria talvez um anito ou dois depois, e vemos que há resultados diferentes, e isso permite-nos depois decompor e verificar em cada país o que é que cada um deles está a fazer em cada uma dessas 24 políticas e verificar quais são os pontos de partida que eles estão, como é que eles, em que é que eles estão a fazer, onde é que eles estão a fazer, porque há uma resposta demagógica que é, se pusermos todas as políticas no máximo, obteremos o melhor dos resultados. Ok, é verdade, mas será que os países podem gastar e ter recursos para fazer tudo ao máximo? Possivelmente não, até porque legalmente às vezes não é possível. economicamente pode não ser possível. Então, nós podemos testar diferentes soluções para diferentes momentos e para diferentes constituições. Isso permite-nos depois testar alternativas. Como nós podemos, como eu disse, gamificar a ferramenta, isso significa que nós podemos tentar ensaiar alternativas e verificar se melhora, o que é que melhora, porque há situações que podem melhorar ao mesmo tempo que outras, esta aqui mais ou menos inventada, vê-se que a verde aparece as coisas que melhoram com uma dada solução que foi encontrada, a rosa avermelhado, as coisas que podem potencialmente piorar, dada essa escolha, face àquilo que existe atualmente. E, portanto, isto é mais um reforço que mostra que nem sempre uma boa direção tem bons resultados em tudo. E muitas vezes são compromissos técnicos que têm que ser encontrados entre as condições políticas, económicas, legais, etc., para se procurar avançar. Ora bem, nós temos aqui a nossa posição, segundo o modelo, em 2018. Já é uma leitura com alguns meses, na medida em que, como vos disse, duas vezes por ano será atualizado e, portanto, em maio faremos a atualização que estará disponível em junho para Portugal. De qualquer forma, há aqui algum conjunto de elementos que já nos permitem verificar e temos depois em baixo, não conseguirão ler, mas depois no computador conseguirão, as fontes de cada um destes valores. Portanto, um outro elemento de honestidade que esta ferramenta tem é, mesmo que em contestação, todos os números que lá estiverem estão fundamentados com uma referência bibliográfica. Todos. E, portanto, é sempre possível dizer, mas eu conheço melhor, e partilhar connosco. E há um e-mail só para isso. Para as pessoas poderem contribuir com séries melhores, com números mais atuais, e depois vamos coligindo isso e, ao semestre, renovamos. Verifica-se que para Portugal, em 2030, as condições atuais não são suficientes para se cumprir os critérios de iluminação da OMS. Então, pode dizer, é preciso gastar muito mais dinheiro, é preciso ir fazer coisas muito diferentes. Uma das vantagens que este tipo de ferramentas tem é exatamente, no caso português isso é muito evidente, não é necessariamente uma questão de gastar muito mais dinheiro. Às vezes há políticas que, alterando elementos de gestão do sistema, é possível antecipar, no nosso caso para 2028, se não me falha a memória, antecipar os processos de iluminação modificando questões da gestão da máquina e não necessariamente a intensificação de capital. E no caso português, se nós alterarmos um bocadinho as guidelines, por exemplo, uma coisa, está aqui o meu amigo Tato Marinho, já falámos várias vezes sobre isto, está cá hoje em representação do plano do Programa Nacional, incluir o rastreio das grávidas, incluir o rastreio das grávidas na guideline, o custo disso para o país é despiciente. É, não digo que é zero, mas é perto de zero. E pode ter impacto forte. O acesso às consultas, a facilidade do acesso a consultas de especialidade, o encontrar os doentes, que um dos problemas que se está a colocar em Portugal e noutros países é que aqueles doentes que estavam no sistema neste momento largamente já estão tratados e é necessário descobrir todos os outros, que são muitos, que não estão identificados e têm que ser mantidos, trazidos e mantidos dentro do sistema. E, portanto, como estava a dizer, esta reflexão que estive aqui a descrever para Portugal é absolutamente igual nos outros quatro países que já estão, está a ser igual neste momento na Inglaterra, não Reino Unido, Inglaterra, porque são sistemas dentro do Reino Unido, há sistemas muito diferentes. A Inglaterra, a Itália e a França estão a trabalhar fortemente para tentarmos ver se até junho conseguimos. Eu digo sempre se conseguimos porque nós estamos sempre na dependência da entrega dos dados por parte deles, não é? E em nenhum país, até hoje, nenhum, a recolha dos dados e a sua sistematização e a sua discussão custou menos de 3 vezes daquilo que estava programado. E, portanto, é sempre com esta reserva de será que eles vão entregar. Admitindo que as promessas que eles nos fizeram serão cumpridas, até junho teremos mais a Inglaterra, a França e a Itália, com mais cerca de uma dúzia de pedidos de entrada. Como vos disse, temos 4 ou 5 pedidos de entrada da América Latina, temos vários pedidos de entrada de países do Báltico, do Leste Europeu, da Europa Ocidental também, um da Ásia, um Estado norte-americano, enfim, pedidos não faltam, falta capacidade depois de responder a esses pedidos. E, portanto, eu agora, mais do que falar, já não quero contribuir para a vossa sorna de pós-almoço, ficaria à adição de perguntas, fazendo uma síntese. O que é que esta ferramenta integra e o que é que será o futuro das ferramentas na decisão em política em saúde no futuro? O que é que elas irão mais ou menos integrar? Plataformas de tomada de decisão política, epidemiológica e de partilha do conhecimento. Era bom que isto entrasse. Está aqui já. Um conjunto de indicadores para as grandes fases da cascata de cura OMS, para, de uma forma claramente separada. A hipótese do benchmark, olhar para os outros e não presumir que sabemos tudo. Aprender com os outros é sempre uma fonte potencial. Não quer dizer que repitamos, atenção, até podemos divergir, mas olhar para os outros, no nosso entendimento, é sempre, uma boa dose de humildade, é sempre qualquer coisa que nos ajuda a encontrar caminhos melhores. E um ponto de situação, sabendo que os países são volúveis na sua publicação legal e, portanto, podem evoluir, regulamentações, etc. E, portanto, evoluir ao longo desse semestre, mas dentro do semestre, à data que fazemos, duas vezes por ano, ter uma atualização dos pontos das políticas nesses países feitas pelos parceiros locais. Em cada um desses países, como é que funciona o projeto? À semelhança de cá, como eu repeti, ou seja, há uma equipa de investigadores, há uma equipa que nós chamamos National Advisory Board, que é um conselho científico, onde estão os especialistas, mas também onde estão sempre as associações de doentes. Sempre. É um dos grandes critérios que nós temos. As associações de doentes, elementos da gestão do sistema da hepatite C nesse país. Temos depois sobre nós um outro conselho científico, que nós chamamos International Advisory Board, onde figuram daqueles nomes sonantes ligados à hepatite C, que nos possam aconselhar, porque é um risco muito grande tomar decisões sobre isto. E, portanto, nós entendemos que se tivermos múltiplas fontes de retroação, de crítica interna, etc., é mais demorado, é mais complexo, que são mais opiniões a terem que ser integradas, mas também é uma maneira de nós próprios termos um género de travão no nosso próprio sistema. E termos alguém que nos diga, olhem que vocês não estão a andar bem. E, portanto, ter essa voz que vem do lado, através dos National Advisory Boards dos outros países, ou de cima do International Advisory Board, tem sido uma questão fundamental da nossa própria autolimitação de ideias novas. E, portanto, consolidação de crítica interna, de discussão interna, e disposição. E depois, como disse, uma grande exposição pública. Tenho tido o privilégio, mas também a obrigação moral e ética, de tal como estou aqui no Parlamento Português, já estivemos, a equipa já esteve no Parlamento da Roménia, já estivemos no Parlamento Europeu. E o debate com os políticos também tem sido fundamental. Não fazendo parte do núcleo duro da discussão técnica, esse feedback que vamos tendo junto da classe política também é importante, para que se tentem encontrar vias de percorrer metade de uma ponte, em que os políticos percorrem a parte de procurar a resposta técnica, mas nós também temos a obrigação ética e moral de procurar fugir de uma linguagem hermética e obrigar a uma hermenêutica da comunicação, para termos um diálogo franco, aberto, dizendo cada parte aquilo que tem a dizer. E, portanto, este encontro ao meio da ponte tem sido extraordinariamente frutuoso. Naturalmente que isto não dispensa as passagens pelos congressos, pelo circuito científico normal que todos os projetos científicos têm. E, portanto, meus senhores, mais do que falar, já vos ocupei muito do vosso tempo, ficaria à vossa disposição caso queiram colocar perguntas. Temos depois uma mesa redonda, não é? Em que vários colegas irão debater e, portanto, com uma outra liberdade de discordância que eu não consigo ter em relação ao próprio projeto, mas teremos depois aqui iminentes professores ligados ou mais ou menos ao projeto que farão uma visão crítica de contraditório. Não sei se querem colocar para já alguma questão, se querem guardar para depois da mesa redonda.
Professor, se me permite, eu acho que esta com a apresentação e já com o GPS, não é verdade? Nós temos a seguir a discussão do modelo e os resultados, como o Sr. Professor disse. Eu acho que desejo-vos a todos uma ótima discussão. Eu estarei também presente e alguns colegas, e desde já cumprimento a Sra. Deputada também aqui presente. E passava desde já e pedia ao professor Rui Tato Marinho, se faz favor, que tome aqui o seu lugar, que sei que vai moderar a mesa seguinte e que nos dispense de estarmos aqui. Penso que o nosso papel neste momento, o nosso papel neste momento terminou, pelo menos da minha parte. Então vamos dar início à discussão e do modelo e dos resultados. Muito obrigada.
Então, boa tarde a todos. A minha voz não está clara, como costuma estar, porque venho de uma laringite. E soube ontem que peguei à minha mulher, o otorrino já lhe disse que vai ficar 15 dias sem falar. Portanto, peço desculpa do esforço da voz. Em primeiro lugar, gostava de agradecer o honroso convite para estar aqui numa das casas, se não a principal casa do país. Queria agradecer e cumprimentar o Dr. António Almeida Santos. Já vou contar uma ou duas coisas sobre o que se passou na... fazer um bocado o contexto da hepatite C. E a Universidade Católica tem sido um prazer trabalhar com pessoas altamente profissionais, com quem temos aprendido imenso. Cumprimentar também o professor Guilherme Macedo, amigo e companheiro de corrida e de luta desde há muitos anos, e que realmente há muitos anos decidimos, nós os três, entendemos Lisboa, Porto e Coimbra, fazemos o caminho conjunto, e é um bocado o que temos feito. Somos agora os dois diretores de serviço e vamos continuar a fazer também pela gastroenterologia. Cumprimentar o Luís Mendão, a sua organização, que é das coisas mais bem feitas e mais bem organizadas que eu conheço a nível internacional. Ainda ontem promovi uma reunião no serviço com uma pequena estrutura que tem quase 10 pessoas para um determinado grupo, e realmente são empresas altamente profissionalizadas. Eu não sei se o doutor António Diniz está, se calhar não está, ainda não chegou, não tenho confirmação. O Luís Mendão vai falar em vez do Daniel Simões, a doutora Ana Papoela. E eu próprio, que vou moderar. Eu queria começar por dizer duas coisas. Eu venho a esta casa, que aliás repito, é uma honra muito grande, desde há 17 anos, e a intervenção que estive aqui, apesar de não ser político, não ter esse objetivo, mas acabamos um bocado de fazer parte da história, nós médicos hospitalares, da política de saúde, que somos os pilotos do cockpit, digamos assim, mas já cá vim duas vezes, vim mais vezes, mas por dois temas, que depois o trabalho que resultou, mim e de outras pessoas, salvámos vidas, que é curioso, é uma reflexão que eu faço. A primeira foi em 2001, quando foi a célebre polémica da alcoolemia. Não sei se a doutora Antónia já cá andava, não. Eu era um médico... médico hospital, em 2001, a polémica da alcoolemia, não sei se lembram, e tentámos na altura reduzir a taxa para 0,2, um copo por dia, não conseguimos, houve manifestações aqui a esta porta, Foi uma causa que eu me batia, tive a minha primeira exposição pública, comunicação social, porque tinha visto morrer muita gente. Quando comecei a ser médico em Abrantes, novinho, sem experiência nenhuma, pessoas sem cabeça, jovens sem braços, mortos, foi um embate assim brutal. E eu acho que às vezes os políticos perdem um bocado a noção da realidade. Eu sei que o mundo não se faz só de case studies, mas é um modelo até de ensino da medicina e de trabalho noutras áreas, da gestão de economia. Mas para mim fazia todo sentido e faz todo sentido tentar salvar vidas na estrada. E comecei a primeira batalha e vim cá nessa altura dar a cara como médico. Aliás, estou cá como médico. Na altura parece que não funcionou, mas funcionou muito. E o país e a Assembleia da República criou as condições para que nós conseguíssemos a aplicação da lei, a aplicação efetiva da lei. Funcionou porque criou-se legislação, os polícias começaram a ter mais atividade, o sistema jurídico também, e neste momento a mortalidade nas estradas diminuiu 400% em relação, ou 500% em relação ao embate que eu tive na altura. Portanto, funcionou, parece que não, mas funcionou. Depois, a segunda vez foi relacionado com a hepatite C, em 2014, aliás, viemos cá à Assembleia, temos uma reunião na Comissão de Saúde e com alguns grupos parlamentares, antes de, enfim, daquela situação mediática que foi também uma atriz principal, estava ao lado do Paulo Macedo, e um bocado também antes disso conseguimos passar um projeto de resolução ao Governo, que teve a aprovação de 96% dos votos do Parlamento em relação a fazer avançar a hepatite C, o cancro do fígado, esses projetos. Por acaso, lembro-me de uma situação, vou só comentar, que tivemos uma vez os dois numa reunião, que não sei se foi aí que nos conhecemos, mas que eu faço uma apresentação assim um bocado à bruta, como médico, a mostrar aquelas fotografias. No fundo é hepatite C, é morrer gente, vomitar sangue, barriga d'água, que nós conhecemos muito bem. Porque às vezes falar em políticas de saúde e de grandes números, como dizia o Stalin, sem comparação possível, falamos em grandes números, mas perdemos a noção da realidade, que às vezes o morto mais mediático vale mais do que 300 ou 400 mortes. E é um bocado, nós temos esta conjugação dos números que conhecemos muito bem, da parte científica e da vida real, de ver-se morrer gente aos 40, 50 anos. Eu lembro de uma apresentação que eu fiz, como faço muitas vezes, pôr o dedo na ferida, e a doutora Antónia, que estava ao meu lado, disse assim: ah, fiquei convencida, vou pôr isto na agenda política. Não sei se lembra disso. O que é fato é que funcionou. E foi uma das pessoas que ajudou realmente este desenlace feliz, muito feliz, né? Nessa altura, e que fomos dos primeiros países do mundo. E nós acompanhamos isso, e o Luís Mendão também tem ajudado brutalmente, passo o termo, a Portugal fosse dos primeiros países do mundo a dar acesso universal, com negociação, com decisão política, que é, para mim, a coisa principal, e tratamento para toda a gente. As coisas agora estão a borregar um bocadinho, no nosso entender. Há um plano, há uma estratégia, chama-lhe, há legislação, há dotações orçamentais, mas as coisas precisam. E salvamos vidas, obviamente, já temos dados mais que científicos e publicações em que vale a pena dar este tratamento, mesmo a pessoas que parecem não ter a doença mais grave, também há publicações sobre isso, as pessoas vivem mais. E neste momento, a minha atuação aqui, não há duas sem três, falta a terceira para começarmos a salvar vidas, e falta aqui um clique, muito claramente, é a opinião também do Guilherme e Luís Mendão, um clique e eu carregar num botão vermelho ou azul, que faça que um plano dito nacional comece a funcionar, efetivamente, que modelos de decisão política se carreguem no botão e que voltemos um bocado à estaca zero, mas no bom sentido, ou seja, tratamento para toda a gente e de uma maneira fácil. Eu sei que, por exemplo, o Guilherme Senna, não sei se vai falar nisso, mas no hospital dele, somos dois grandes hospitais, ou três grandes hospitais universitários do país, onde nem por cima temos os casos mais graves que nos procuram, os cancros mais avançados, a ligação ao transplante, eu não posso queixar muito, porque demora um mês para ter a medicação, mas o Guilherme Macedo, corrige-me, acho que demora para aí 6 meses para ter acesso à medicação e é um dos grandes serviços do país e com um nível internacional. Portanto, falta aqui um clique, falta aqui que a doutora Antónia Almeida Santos já diga que se calhar vou ter que voltar a pôr isto um bocadinho na agenda política e não me alongo mais, já falei demais, mas apanhando um bocadinho o tempo do António Diniz, com quem eu estive ontem, mas hoje pelos vistos não pude vir, e se não houver algum comentário, passava a palavra ao nosso Luís Mendão.
Boa tarde, queria agradecer o convite, aliás, desde o início do Let's End Hepatite C, fui convidado e participei, enfim, na melhor coisa. Inicialmente era previsto que fosse eu que falasse aqui, depois foi decidido que era o Daniel Simões e finalmente o Daniel Simões foi para o CND em Viena da Áustria sobre políticas de droga que têm muito mais a ver com a hepatite C do que aquilo que se poderia pensar à primeira vista e, portanto, com um grande prazer que cá estou. Também fazendo um pouco as memórias, que isto quando se fica velho, começamos no Se Bem Me Lembro, etc. Devo dizer que, embora seja primordialmente uma pessoa que veio da área do VIH e viver com VIH e SIDA, sou co-infectado e, aliás, infectei-me mais cedo com hepatite C do que com VIH. E durante muito tempo não fui rastreado porque não tinha cara de ser utilizador de drogas e, portanto, também às vezes os médicos têm aquela perspectiva de que olham para nós e sabem o que é que foi o nosso passado e às vezes, de facto, enganam-se em relação a isso. Queria dizer que uma boa parte da minha vida de adulto, sobretudo a partir de 1992, teve uma ligação com a hepatite C forte e sobretudo com a necessidade de reformar as políticas de drogas e estou aqui com grande orgulho no auditório António Almeida Santos, que teve um papel muito mais decisivo do que aquilo que às vezes é reconhecido nesta área, juntamente com o Jorge Sampaio e outros, seguramente, e, portanto, eu também conhecia Maria Antónia Almeida Santos antes dela ser deputada e ligada com estas questões e, portanto, temos um longo percurso que procuro não exagerar em pedidos nesta área. E queria também reconhecer, de facto, a disponibilidade reiterada desde há 20 anos que nos conhecemos para pôr na agenda, para intervir, para procurar responder, mesmo quando é complexo. Sobretudo penso que há uma coisa também, porque vejo aqui muitos meus amigos da indústria, que devia reconhecer. Nós, em 2000, 2001, 2002, tínhamos já claramente identificado que as opções terapêuticas que tínhamos eram insuficientes, eram muito importantes, deviam ser utilizadas com rigor e com cobertura, mas eram claramente incapazes de responder ao problema de saúde pública e ao problema individual de pessoas, sobretudo com fases mais avançadas, também depende dos genotipos e de outras características. E, portanto, uma parte do meu trabalho e das minhas duas organizações, que era a europeia, que era a portuguesa, foi tentar pôr na agenda a necessidade de investimento sério na pesquisa e desenvolvimento de opções mais seguras, mais eficazes, com menos efeitos secundários, toleráveis, simplificadas, etc. E essa agenda, que sobretudo levantou voo, digamos assim, cerca de 2004-2005, foi uma enorme revolução, ou seja, muitos que não sabiam o que é que se estava a passar. Eu lembro-me digamos, podemos dizer que a revolução foi em três ou quatro grandes fases. A primeira fase em que se juntaram um inibidor da protease, a segunda fase que era os inibidores da protease de segunda geração, não interessa as técnicas, e depois os medicamentos sem interferão e uma parte sem riba, e depois medicamentos pangenotípicos que tornam ainda mais simples e a diminuição consistente do tempo de tratamento. Para os técnicos, eu digo que na Research and Development falta uma coisa: há algumas populações que beneficiariam muito de um long-acting que é perfeitamente execuível do ponto de vista técnico. Não sei se as empresas pensarão em seguir esse caminho. No VIH estamos-lo a seguir. Na hepatite C seria uma mola poderosa para algumas populações em que temos dificuldades. Portanto, eu não gostaria ainda de encerrar o capítulo da Research and Development, porque me parece que tecnicamente é fácil de o conseguir e seria extremamente útil do ponto de vista epidemiológico e do ponto de vista de saúde pública. Um dos problemas, e que penso que as instituições portuguesas devem refletir, é que, enquanto que, apesar de tudo, a FDA, um bocadinho menos a EMA, conheciam um pouco o que era a pipeline e o que é que vinha, os reguladores em Portugal e os decisores em Portugal não tinham nenhuma noção do que é que ia acontecer. E isso torna a falta de assessoria técnica e científica capaz sobre a pipeline é um problema que eu vejo repetidamente. Uma das grandes discussões com e posso agora revelar, mas já passaram os anos, com o Infarmed e com a tutela, foi a tentativa de imposição da hipótese Bosprevir com interferon. Foi uma coisa que eu pessoalmente e o GATT, com dificuldades junto de algumas das outras, dos outros decisores e dos outros stakeholders, penso que passados estes anos se percebe que teria sido um desastre a ida por esse caminho, e felizmente a própria MSD, que também vejo na plateia, enveredou por encontrar e procurar alternativas mais capazes, isto é, sem nenhuma crítica de que pelo menos um conjunto dos meus amigos foram salvos com o Bosprevir. Portanto, estou muito agradecido que ele tenha sido desenvolvido e usado no seu tempo. Mas, a partir de um determinado momento, tivemos um problema. O segundo é que acho que contribuímos para ter, e mais uma vez a Maria Antónia, apesar de na altura o governo ser um governo PSD-CDS, acho que contribuiu muito bem para criar as condições para que houvesse uma solução. E portanto, julgo que 2015 foi uma data, depois de todo o trabalho que foi feito, etc., foi de facto um momento de que eu acho que nos devemos orgulhar e também concordo com o professor Rui Tato Marinho de que aquilo que se fez é muitíssimo importante, o número de pessoas que foram tratadas é muitíssimo importante, o modo como foram tratadas foi bom, mas se queremos, de facto, acelerar para chegar às metas que podemos, temos que ter um plano a funcionar. Depois, as opções que se fazem, como disse o professor Henrique Lopes, etc., eu sou muito crítico, portanto, tenho sempre e temos sempre algumas coisas que não são completamente alinhadas com a maioria do discurso, mas devem ser discutidas. Sobretudo, acho, e começo a cada vez mais, tal como digo, que nós temos que ter peritos que saibam o que é que vai acontecer, quer com a pipeline, quer com o que deve deixar de ser utilizado, também com o que se torna obsoleto. Nós, quando tomamos decisões para serem implementadas, Portugal tem a tendência de dizer que sim e pôr no papel políticas, normas de orientação, estratégias que não têm um cálculo dos custos, um cálculo da execuibilidade, de que recursos humanos e quem é que os deve implementar. E, portanto, fazemos uma declaração de princípios no papel que nunca se traduz na prática. Na minha área, cheio destas coisas. Portanto, isto é só um cenário para o rastreio universal, etc. É preciso saber quanto custa, de onde vem o dinheiro, quem faz, a que ritmo, etc. Porque Portugal decidiu uma política de rastreio universal para o VIH há 5 anos, em 2014, que a parte que foi implementada não chega a 0,5%. E Portugal tem uma política oficial de rastreio universal. Se isto me serve para alguma coisa, não me serve para coisíssima nenhuma. Preferia ter uma política que tente ir aos sítios onde temos maior impacto, etc., condições indicadoras, e portanto também aqui na hepatite C queria que nós discutíssemos com algum rigor esta questão sobre como encontrar os missing millions, em Portugal serão os missing tens of thousands, ou uma coisa parecida com isso. Finalmente, nós temos uma crítica séria à mudança de modelo de financiamento existente no que foi decidida um ano e vai para 2 anos agora quase, que criou um desajuste na informação sobre os hospitais. Uma data de hospitais andaram meses, se não um ano, a tentar perceber o que era a nova política para o acesso aos medicamentos. Sofreu de uma coisa que eu acho que temos sofrido, que é uma certa tendência para cabimentar dinheiro que não é para ser gasto, e portanto nós dizíamos que 42 milhões é um disparate, não precisamos nada de gastar 42 milhões, embora tenha aqui muitos amigos que gostassem que se gastasse os 42 milhões em 2018, mas na verdade nós sabíamos que iriam ser gastos menos de 20 e teríamos modelos alternativos, até me convencerem do contrário, que o cérebro já não funciona, ou que é possível que a catástrofe plasmose, que era possível tratarmos mais rapidamente, com o dinheiro que foi gasto para tratar menos pessoas com maiores dificuldades, com maiores atrasos. Duas coisas que gostaria de dizer. Não vai haver eliminação da hepatite C se nós não resolvermos o problema nas prisões de maneira continuada e sustentada no tempo. Não vai haver eliminação da hepatite C se nós não conseguirmos resolver o problema nas pessoas que usaram drogas, etc., estejam ou não em tratamento de substituição, opiácea, etc. E há modelos para o fazer e há maneiras de provar e de mostrar como é que é possível fazer. Eu sou conservador, contrariamente ao que muita gente julga, numa parte da minha vida, e acho que todos temos direito ao melhor tratamento possível e à melhor qualidade e acompanhamento médico possível. Mas é preciso que o hospital seja capaz de sair, como temos aqui dois exemplos, e há, felizmente, mais do hospital, porque os hospitais, para algumas destas populações, são inóspitos. As dificuldades da vida diária de algumas destas pessoas não permitem to comply com muitas das regras e das exigências e dos tempos de espera, etc., dos hospitais. Julgo ainda que existe um fenómeno, e que Portugal não será depois alheio, embora pareça que neste caso estamos um bocadinho atrasados, que é a transmissão sexual dentro de grupos específicos, incluindo os MSM, etc., que apesar de não serem ainda significativos, eles vão chegar. E, portanto, se nós não tivermos os mecanismos de early detection dos outbreaks ou verificação atempada de surtos epidemiológicos, podemos perder também a batalha por aí. Portanto, muito otimista, temos as ferramentas. Não há vacina, mas continuo a pensar que as ferramentas que temos neste momento chegam. Penso que é necessário que no hospital com quem a minha organização mais trabalha no terreno neste momento, que é na Península de Setúbal, para algumas destas coisas, a gente não tem ninguém que consiga iniciar tratamento em menos de um ano. Nós trabalhamos sobretudo com pessoas que usam drogas, portanto, manter uma pessoa em acompanhamento hospitalar com mais de 10 idas ao hospital, incluindo a outros hospitais, para fazer os fibroscans e aos centros de saúde para lhe pedirem ecografia, etc. De facto, só com passar as passas do Algarve ou o Senhor dos Passos é que a gente conseguirá lá ir. Perdem-se mais de 60% das pessoas identificadas com hepatite C que desistem antes de se tratar. E, portanto, isto é um dos grandes desafios que nós temos e espero que todos juntos, sem demagogia, tentemos encontrar também as soluções que são possíveis e são sustentáveis também do ponto de vista económico, etc., seguramente.
Muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu, se tivéssemos tempo, abria o debate no fim, até à participação da assistência. Mas primeiro, doutora Ana Papoida.
Boa tarde a todos. Eu sou matemática, portanto, hoje não estou num ambiente muito natural. E, portanto, iria falar mais, enfim, das coisas que eu conheço e, portanto, começava por dar os parabéns aos meus colegas, que realmente 2 anos para desenvolver uma ferramenta destas realmente não deve ter sido fácil. E, portanto, tenho uma ideia de qual foi o trabalho que vocês tiveram e, realmente, dou-vos de novo os parabéns. Efetivamente, os modelos na área das doenças infecciosas têm que recorrer a outras ferramentas não tão habituais quanto aquelas que nós utilizamos em estatística habitualmente, nomeadamente modelos matemáticos, as cadeias de Markov e outros modelos. Mas realmente acho que, e não consigo perceber muito bem, porque como eu vos digo, não sou política, não consigo perceber muito bem a dificuldade que possa existir no aceitar dos resultados dos estudos que nós fazemos como uma possível ajuda na tomada de decisão, tanto, por exemplo, na prática clínica, como na decisão política por parte dos decisores na área da saúde. Eu gostava de partilhar convosco algumas experiências também que eu estive envolvida, só para ter uma ideia de como é que as análises estatísticas e a análise de dados pode ajudar na prática clínica, pode ajudar os decisores na área de saúde a tomar algumas atitudes que podem melhorar o tratamento aos doentes, que acho que, na última linha, é isso que se deseja. Eu não sei... Trouxe aqui uma pequena apresentação, não sei se... Ah, já aqui está. Obrigada, tenho trocado óculos. Portanto, eu estou aqui, portanto, eu dou aulas de Bioestatística na Faculdade de Ciências Médicas, mas estou hoje aqui na qualidade de membro do Centro de Estatística e Aplicações da Universidade de Lisboa. Se vocês fizerem uma pesquisa acerca da utilização da análise de dados na tomada de decisão e, portanto, na modificação de algumas atitudes na nossa vida, encontram muita coisa. E, portanto, realmente, nos dias que correm, o facto da informática estar tão desenvolvida, de termos computadores com uma capacidade excepcional, dá-nos a hipótese de fazermos muitas outras coisas que não se faziam anteriormente, como é óbvio. E, portanto, até o mundo empresarial, como vocês podem ver por esta frase, utiliza a análise de dados para tomar decisões com base na análise quantitativa, como vocês podem ler no segundo parágrafo. E claro, não só no mundo empresarial, mas também no mundo da estatística, no mundo da saúde, está bom? E realmente podemos ver que modern healthcare standards demand that clinical decisions be based on the best possible evidence that is generated from extensive research and data. E portanto, eu tentei colocar amarelo aquilo que me parece mais relevante, e realmente a análise na saúde e nos cuidados de saúde podem assegurar que todas as decisões são feitas com base na melhor possível, na melhor evidência possível que advém de estudos, como é óbvio, precisos, não é? E verificados através de fontes de informação e não através do instinto e só porque o processo ou o procedimento foi sempre feito daquela forma. E, portanto, efetivamente, eu faço investigação na área da medicina, portanto, na área da clínica, há 30 anos na Faculdade de Ciências Médicas, tenho feito coisas muito giras e que me têm dado algum gozo, e são alguns desses resultados de 3 estudos. Enfim, tenho muitos, mas vou-vos apresentar só 3. Que eu acho que têm muito interesse e que terão alguma consequência, e podem ter alguma consequência na saúde das populações. Além do mais, queria também acrescentar, e daí eu ter colocado aqui este slide e o outro que segue, estamos no mundo do Big Data, e portanto, cada vez mais, os montes, grandes montes de informação que nós conseguimos arranjar serão muito úteis para conseguirmos retirar informação relevante. De novo, este slide no mundo empresarial e, claro, que também no mundo da saúde. Portanto, como vem, é transversal a muitas áreas de desenvolvimento a utilização da análise de dados para melhorar os cuidados de saúde ou outro tipo de atitudes. Reparem, sublinhei a última frase em que se diz que nowadays the application of big data and analytics is already being used to support clinical decision making, ou seja, é uma área nova, estamos numa área nova de Big Data, mas o que é facto é que já há muita coisa feita e, claro, é uma área de franco desenvolvimento, não só em muitas áreas, mas também na estatística. Neste momento, a estatística tem que se adaptar também, e as metodologias estatísticas têm que se adaptar a esta nova realidade que é do Big Data. Vou-vos apresentar, então, só para vocês terem uma ideia do que é que se pode fazer na área da estatística e na análise de dados. Portanto, eu estive envolvida neste estudo acerca de retinopatia diabética. Portanto, a retinopatia diabética, como vocês sabem, é a principal causa de cegueira nos doentes com diabetes, neste caso diabetes tipo 2. E, portanto, estive envolvida num primeiro estudo em que pela primeira vez se foi avaliar a prevalência de retinopatia numa área de Lisboa. Este estudo correu entre julho de 2009 e outubro de 2014 e, portanto, efetivamente este primeiro estudo teve como função estimar a prevalência de retinopatia e tentar obter a associação entre alguns fatores de risco e a própria retinopatia. Concluímos a partir de 8.584 doentes, a partir de 52.739 doentes detectámos 8.584 com retinopatia diabética, portanto corresponde a 16,3%. Também chegámos à conclusão de que a retinopatia, qualquer tipo de retinopatia, estava fortemente associada com a duração da diabetes e com a idade, à data do diagnóstico. E, portanto, não fui eu que concluí, mas os médicos envolvidos, porque eu não tinha ideia, enfim, na altura de qual era a prevalência nos outros países, mas, efetivamente, aparentemente a nossa prevalência, a nossa taxa de prevalência era um pouco mais baixa do que identificada noutros países. Depois, Isto foi um primeiro passo para, num segundo passo, estudarmos a incidência e a progressão da retinopatia, uma vez que o screening foi feito ao longo de 5 anos. Muitos milhares de doentes, que considerámos também neste estudo, e chegámos à conclusão que tínhamos uma percentagem de 4,6% anual, e que também a duração detectámos para a incidência, não para, para a taxa de incidência, não para a taxa de prevalência. Portanto, a diferença é que a prevalência foi naquele instante em que fizemos o primeiro levantamento. A incidência já tem a ver com o número de casos novos que surgem em cada ano. E, portanto, chegamos à conclusão também que a duração da diabetes, de novo a idade, à data do diagnóstico e o tratamento com a insulina, constituem fatores de risco. É evidente que os resultados deste estudo podem, de alguma forma, ajudar a planear as visitas de screening. Está bem? Por exemplo, tentar diminuir os intervalos de tempo para as pessoas que têm, para os doentes que têm as características que revelaram ser de maior risco e, portanto, que poderiam de alguma forma contribuir para o aparecimento da retinopatia diabética. Portanto, isto é um exemplo de um estudo já de base populacional, não é um estudo mero de registro hospitalar, está bem? Não estou a menosprezar esse tipo de estudos, mas efetivamente isto é um estudo de base populacional que poderá ter outra amplitude e outras consequências em termos de políticas, neste caso, políticas de saúde. Um outro estudo em que estive envolvida também foi sobre cancro, nomeadamente o cancro do estômago, que fizemos apenas no sul de Portugal. Na altura, por razões políticas, não consegui arranjar, não consegui ter acesso aos dados do centro e do norte do país. Foi pena, porque o trabalho que dá a fazer um trabalho, analisar um conjunto destes dados, é igual, tendo só o sul como todo o país. Portanto, a ideia era tentar perceber de que forma é que a região do país poderia ou não influenciar a incidência do cancro do estômago, daí se designar por espacial, por ter a ver com a região, e temporal, porque foi um estudo que decorreu entre 1998 e 2006, com dados de 1998 e 2006. Estamos neste momento a tentar arranjar os dados, claro, para atualizar estes resultados. É sabido que o cancro de estômago em Portugal, os principais fatores têm a ver com a idade, com a dieta, com o fumar e, claro, com alguns tipos de cancro de estômago, com as infecções por Helicobacter pylori. Então, o que é que nós concluímos aqui neste estudo? Concluímos que, efetivamente, o cancro de estômago nestes anos decresceu um pouco, mais para os homens do que para as mulheres, e não nos pareceu existir uma grande influência espacial. Isto realmente teve a ver com o facto de não termos conseguido incluir os dados do Norte. Se tivéssemos incluído os dados do Norte, teríamos aí seguramente umas manchas mais pretas, como eu vos vou mostrar. Portanto, como podem ver, o sexo masculino decresce, portanto, com taxas de incidência maiores, mas decresce mais abruptamente do que o sexo feminino. Eu, na altura, confrontei estes resultados com um médico que se dedica ao cancro de estômago e ele disse-me que, eventualmente, as mulheres não estavam a deixar de fumar tanto como os homens e, portanto, que isso seria um fator de risco importante e daí seria uma possível explicação, porque é como sempre, não é? Eu sou a matemática, mas não consigo explicar os resultados e, portanto, eu apresento o resultado e depois tento que eles me deem uma explicação. Isto, portanto, é o sul de Portugal com umas manchinhas que têm a ver com riscos relativos de cancro de estômago. Portanto, é tanto mais escuro quanto maior o risco de cancro de estômago esperado naquela região. Como se vê, não há muitos clusters mais escuros, e daí nós temos concluído que não havia grande grande influência espacial. E por isso é que eu digo que tenho muita pena de não ter aqui o país todo, porque iria ver seguramente uma manchinha mais preta no norte, porque sabemos que aí há comportamentos de maior risco, nomeadamente no que diz respeito à dieta. Só para terminar, este é um estudo que não está publicado ainda, foi acabado de submeter, mas um estudo muito interessante, que tem a ver, que também acho poderá ter consequências políticas também e no terreno, e tem a ver com um estudo de, acerca de uma coorte de nascimento em São Tomé e Príncipe. Portanto, neste caso foi só em São Tomé, na ilha de São Tomé, em que houve uma coorte de 475 crianças que foram seguidas por uma pediatra. Na altura, a ideia não era construir as curvas de crescimento, mas sim tentar perceber de que forma é que os parasitas, as infecções parasitárias, influenciavam o crescimento daquelas crianças. E, portanto, achámos que teríamos todo o interesse também em perceber quais as curvas de crescimento. Para isso, utilizámos as metodologias que a Organização Mundial de Saúde utilizou, que são modelos próprios, que são muito trabalhosos, tivemos muito tempo, deu muito trabalho a modelar este conjunto de dados, e criámos curvas de crescimento para várias medidas antropométricas. Eu só vou falar aqui do peso e da velocidade do peso, e portanto chegámos à conclusão que efetivamente as crianças, enquanto estão na altura da amamentação, encontram sempre percentis exatamente iguais aos da Organização Mundial de Saúde, aos das crianças que foram utilizadas pela Organização Mundial de Saúde. Reparem que, eu aqui não tenho, bem, reparem que até mais ou menos aos 6 meses, o que está em pontinhos tem a ver com o que o nosso modelo ajustou. Este tem a ver com a Organização Mundial de Saúde. Portanto, reparem que até aos seis meses, as crianças encontram-se nos mesmos percentis que as crianças que foram utilizadas para os estudos pela Organização Mundial de Saúde. Não é pelo facto de estarem num país middle income country que elas se encontram em percentis mais baixos. Daí para a frente, como vocês podem ver nos percentis maiores, nestes estão praticamente colados, nos percentis maiores começa a haver alguma diferença. Está bem? Portanto, estas crianças foram seguidas por uma pediatra, tiveram aconselhamento de nutrição, portanto, foi um nicho de crianças, foi uma coorte de crianças muito especial, mas isto só prova que provavelmente não é necessário fazer muito para aproximar o crescimento das crianças de São Tomé às crianças da Europa ou do resto do mundo. Está bem? Em relação, só para terminar, medimos também a velocidade de crescimento. Aqui sim há alguma diferença. O médico neonatologista e nutricionista que está envolvido no estudo justifica estas subidas e descidas ao facto de, efetivamente, as crianças serem muito pequenas quando nascem e, portanto, têm uma velocidade de crescimento bastante grande naqueles primeiros meses. E depois, praticamente, pelo menos as que se encontram nos percentis superiores, praticamente apanham, e mesmo as que se encontram nos mais inferiores, apanham a velocidade de crescimento das outras crianças que foram utilizadas pela Organização Mundial de Saúde. É evidente que estes resultados podem ser úteis na mão de qualquer decisor político na saúde, para conseguir que estas crianças de São Tomé consigam atingir crescimentos perfeitamente normais e dentro dos percentis estipulados pela Organização Mundial de Saúde. Acho que o projeto que o professor Henrique Lopes aqui traz hoje é mais um exemplo, enfim, com uma maior amplitude e com uma maior dimensão que aquilo que estou a apresentar hoje. E como é óbvio, acho que os decisores políticos devem realmente parar para pensar e aproveitar toda esta informação, que é muito útil e que se nós pensarmos que cada dia que não aplicamos um programa que permita de alguma forma controlar enfim, a evolução desta doença, cada dia que passa são mais N indivíduos que são infectados. E, portanto, acho que é uma corrida contra o tempo, porque as doenças infecciosas, eu acho, na minha opinião, tenho um bocado, as doenças infecciosas metem-me um bocado, tenho receio das doenças infecciosas, porque acho que isto é uma bola de neve, não é? E, portanto, a taxa de transmissão de cada indivíduo, enfim, é um bocado assustador. Portanto, cada dia que passa, acho que é problemático. E, portanto, enfim, eu como estatística, e muito naíve em tudo o que são decisões políticas, mas, portanto, não concebo que um político possa tomar decisões sem ter em conta os resultados destas análises, porque são resultados realmente com fundamentos teóricos credíveis e precisos e exatos e obtidos de uma forma cientificamente válida. E pronto, acho que era só isso que eu tinha para dizer. Obrigada. Eu não sou do departamento, nós na Faculdade de Ciências Médicas agora há uma reestruturação. Eu depois não tive tempo para ver, eu dou aulas na Faculdade de Ciências Médicas, neste momento pertenço a um grupo realmente de pessoas que trabalham em epidemiologia, saúde pública, mas não há departamentos neste momento na nossa faculdade, mas pronto. Mas como eu disse, eu acho que hoje a minha presença aqui tem mais a ver com eu ser membro do Centro de Estatística e Aplicações da Faculdade de Ciências. Obrigada.
Ainda temos, muito obrigado pelos seus modelos. Eu vou falar um bocadinho ainda, não temos muito tempo para discussão, talvez 10 minutos, mas vou ocupar um bocadinho de tempo para a antena, doutora Isabel Alir, para não estar fortemente envolvido no plano. E gostava de fazer duas ou três questões, para mim são questões major, e depois pedir a sua opinião, que foi uma das pessoas mais importantes no país na altura em que as coisas aconteceram. É assim, nós neste momento, e como disse muito bem, temos fármacos que não é 97%, mas é 100%. Ou seja, nós em 8 semanas, em 12 semanas, conseguimos eliminar uma doença crónica oncogénica, ainda por cima isto tem a ver com cancro, e não há paralelo na medicina, uma doença que existe há 30 anos, nós, em 100% dos casos, e eu não tenho nenhum doente que não tenha curado, mesmo com a segunda opção terapêutica, que há um laboratório que tem uma segunda opção, após que falharam, não sei qual é a experiência do Guilherme, mas eu não tenho nenhum doente que tenha feito tudo o que eu disse, que não tenha curado. Portanto, a minha taxa, eu sou um médico de 100%, posso hoje em dia dizer isso. Temos, e sem efeitos secundários, temos médicos, recursos humanos, que talvez seja das coisas mais importantes num serviço, seja nacional ou não, sistema de saúde, é ter profissionais altamente competentes ou competentes, e nós temos recursos humanos, temos à volta, antes disto começar, tínhamos quase 300 consultas de hepatologia, portanto, temos pessoas com know-how, temos uma indústria, que o Luís Mendão já falou, que tem estado sempre presente, tem sido fantástica, nós, apesar de tudo, somos um país do centro da Europa, e agora posso falar nos que começaram connosco, foi a Roche e a Schering, que tinham medicamentos curavam 6% com imensos efeitos secundários, mas que sempre que nós reparámos, sempre apostaram no país, reuniões científicas, ensaios clínicos mais tarde, nós soubemos sempre o que estava a passar no mundo e ir aos congressos, fizemos trabalhos, portanto tivemos sempre dentro do que estava a acontecer e portanto devemos muito o investimento em Portugal e o país ganhou com isso. Temos um Parlamento que funciona, temos um país relativamente ordeiro e conheço bem o Parlamento e é um Parlamento altamente profissional onde as coisas acontecem, mas está aqui qualquer coisa que falta à conta. Temos modelos, temos universidades muito boas, mas há aqui qualquer coisa que falta. E como disse a professora Ana, apesar de não estar dentro do assunto, qualquer doente com cirrose, e nós no início do pulo inicial doente tínhamos à volta de 40% de pessoas com a tal cirrose, é uma emergência patológica. O risco de cancro aumenta para o dobro ao fim de 2 anos. Portanto, se eu vou estar à espera de tratar essa pessoa a 3 ou 4 anos, eu vou ter mais 5 a 15% de risco de aparecer um cancro, pois não há nada a fazer, como muitos de nós conhecemos. E ainda temos muitos portugueses, não sei se 20 mil ou o que seja, que é um número importante, ainda por cima que é uma doença curável, que não têm acesso ao tratamento. Aquilo que disse o Luís Mendão, de estarem 1 ano à espera, é verdade. Portanto, se temos fármacos, o preço não é exagerado. Se temos médicos, se temos um sistema hospitalar bom, se temos modelos, se temos políticos muito bons, falta aqui qualquer coisa. E estes portugueses, a grande maioria, são os portugueses que tiveram uma vida diferente de muitos de nós. Alguns deles são irmãos ou irmãs ou amigos de infância. De certeza que 20 a 30% das pessoas que estão aqui, até pelo grupo etário, têm familiares ou conhecidos que viveram um bocado neste mundo dos consumos e que podem ser salvos, já não vão ser salvos de uma maneira tão eficaz se estiverem à espera vários anos ou vários meses, como está a acontecer. Ainda por cima, temos uma ministra, a doutora Marta Macedo, que eu respeito muito. Como? Temido. Temido, exatamente, tem razão. Um lapso lindo, eu sei. Mas a Marta, eu vou explicar este lapso. A Marta, sim, a doutora Marta até era uma pessoa que achava, na altura, que o doutor Paulo Macedo era um bocadinho agressivo em relação aos médicos e em relação com a indústria, e ela até nos defendia. Portanto, ela sabe muito bem o assunto, o que é que se está a falar. E eu custa-me a admitir que, por exemplo, e os colegas franceses e espanhóis, neste momento, prescrevem um medicamento e o doente vai à farmácia do hospital buscar o fármaco, leva para casa. Eu aqui não consigo, e dos hospitais mais difíceis pode demorar 1 ano ou 6 meses, e eu consigo receitar na hora, vejam só o contrassenso, um medicamento que prolonga a vida 3 meses, no cancro do fígado, que as pessoas em média vão viver 7 meses, se nós os deixamos lá chegar, e podiam ter sido salvos. O medicamento custa 40 mil euros por ano, prolonga a vida 3 meses, e não consigo prescrever na hora, um que custa 5 mil euros e que cura a 100%. Portanto, há aqui qualquer coisa que, não tenho slides para mostrar, mas há aqui qualquer coisa que não está a acontecer. Portanto, a minha pergunta, e temos que tentar desbloquear isto, estamos aqui para resolver problemas e não embrenhar neles, mas ia perguntar à doutora Antónia Almeida Santos, acertei no nome, Antónia Almeida Santos, que já uma vez carregou no botão e desbloqueou e pôs na agenda política, se não nos pode fazer um jeitinho e ajudar a desbloquear este sistema que na realidade está bloqueado. Era o favor que lhe pedimos. Se quiser falar dali. Acho que merece palco.
Obrigada. Bem, com esta pergunta do professor Tato Marinho, que deixo-me desde já dizer-lhe que é uma pessoa que eu muito admiro e de facto corresponde inteiramente à verdade, que me conseguiu numa das muitas sessões em que os deputados têm que participar, sensibilizar-me para a questão da hepatite C, que eu, como muitas outras pessoas, de facto não estávamos sensibilizadas para o tema, ouvíamos falar, mas não tínhamos noção da dimensão e do que se estava a passar. E, portanto, aí agradeço-lhe e foi, de facto, um trabalho conjunto de vários deputados de todos os partidos que conseguimos pôr o tema da hepatite C na ordem do dia da agenda política, digamos assim. E foi um percurso longo, penoso, até porque na altura apareceu também a tal inovação disruptiva, mas antes disso havia muito sofrimento, muitas vidas perdidas, e nós fomos tomando consciência de que podíamos, de certa forma, com algumas decisões, melhorar a vida dessas pessoas, com a ajuda dos profissionais, e eu concordo com o professor Tato Marinho quando diz que são os profissionais de saúde que são os mais importantes neste cenário onde nos movimentamos todos e que trabalhamos para melhorar a saúde, principalmente dos portugueses. Nós esquecemos do seguinte, na altura Portugal decidiu que ia tratar algumas pessoas, mas punha a questão de que só se tratavam pessoas em risco de vida. Não sei se se lembram, que era um dos critérios completamente absurdo, porque esperando uma circunstância que havia uma inovação terapêutica que tinha que ser negociada a nível preço, a nível internacional, etc., que não se podia tratar todas as pessoas, que se iria tratar as pessoas e o critério era em risco de vida. E, de facto, nós pensámos com que base ética e jurídica é que tal decisão podia ser tomada. Quer dizer, nós tínhamos que alterar essa situação. E, para isso, também é preciso lembrar que não é preciso só haver só médicos, só doentes, só decisores, também é preciso haver recursos financeiros. E muitas vezes nós não temos isso em conta. E, de facto, o orçamento da saúde não é ilimitado, mas estava em causa um valor superior, que é o valor vida, e com uma ferramenta, na altura, que existia completamente disruptiva. E, portanto, esse foi o grande momento em que a nossa ação de profissionais de saúde, de políticos, de doentes, foi essencial para que conseguíssemos ultrapassar e convencer que era um investimento, além de ser na vida das pessoas, e a poupar muitos milhões nas consequências que todos os anos são gastos em cirroses, em transplantes. Eu lembro-me que na altura o professor Tato Marinho dizia-nos que cada transplante na altura custaria 100 mil euros, ou se não estou, já não me lembro bem, era isso, não era? Bom, e portanto foram passos que se deram e foram importantes. Agora, a situação hoje é completamente diferente e o que nos diz é preocupante, porque de facto isso parece que vontade existe. Como o professor disse, vontade existe, o Parlamento está mais do que consciente do que se passou e foi um longo caminho, mas hoje não há ninguém que não saiba, que dentro e fora do Parlamento, digo eu, o que é hepatite C, mas que o problema são estes constrangimentos de burocracia, não sei, serão burocracia, de regras, etc., que não facilitam o acesso ao tratamento dos doentes. Portanto, é um problema de acesso e penso eu que estava aqui a tentar analisar com o doutor Guilherme Macedo, mas o que é que será isto, não é? São regras que são... é uma burocracia que não deixa que os doentes possam, de facto, aceder. Portanto, ficou o repto, vamos... Não me parece só que seja decisão política. Às vezes a decisão política está a um nível, isso tem a ver com, se calhar, regulamentos, etc., que nós talvez possamos, pelo menos nós temos, enquanto deputados, uma ferramenta, que é fazer perguntas ao Governo. E fazemos perguntas ao Governo até, não só de forma oral e nas sessões que toda a gente vê, mas temos uma plataforma onde nós podemos... submeter perguntas ao Governo e o Governo tem a obrigação de nos responder no período de um mês e isto é fiscalizado. Isso faz parte da nossa função de fiscalização do Governo, que também é uma competência muito importante dos deputados. Não é só legislar, é fiscalizar o Executivo. E, portanto, fica desde já aqui o meu compromisso pessoal que irei submeter uma pergunta à Senhora Ministra da Saúde, que concordo plenamente, é uma pessoa completamente consciente e sabedora do que se passa e, portanto, para ver o que é que nós podemos, o que é que está a criar esses entraves do acesso dos doentes aos medicamentos.
Muito obrigado. Antes de irmos para coffee break, não temos muito tempo, dois intervenientes, o professor Henrique Lopes e o doutor Andão. e depois vamos para um pequeno coffee break, está bem?
Muito rapidamente, aplicando diretamente o modelo às questões que a senhora deputada colocou e passando ao terreno concreto com 3 ou 4 medidas, não só pode não se aumentar os custos, como podem-se reduzir os custos com a hepatite C em Portugal. Eu diria 3, 4 coisas simples e diretas da aplicação do modelo, que passaríamos a eliminar em 2028. Primeiro, as experiências que já foram feitas pelo professor Guilherme Macedo, em Custóias, e o professor Tato Marinho, aqui no EPL, basta generalizá-las ao conjunto das prisões, o que não é nada difícil, permite trabalhar um dos grupos mais difíceis da epidemiologia da hepatite C, que são os prisioneiros. Segundo, voltar ao modelo, isto é uma interpretação minha, mas voltar ao modelo inicial de um orçamento mais central e não estar a pôr os hospitais a depender dos pagamentos. O custo ia ser idêntico ou menor, porque estamos a ter um custo brutal, que é o que o Luís falou e muitíssimo bem, que é quando se perde um doente no processo de linha de Stoker, o custo dessa pessoa voltar a ter que ser recaptada. Essa pessoa pode agravar a sua situação, vai agravar a sua situação, pode disseminar a doença. Isso tem custos brutais. E, portanto, é uma poupança que é um preço que nós não temos capacidade de pagar. E, portanto, quando se agarra, em particular, pessoas que utilizaram drogas, acarinhá-las no sistema, porque muitas vezes os sistemas de saúde não estão ainda totalmente capacitados para receber essas pessoas de braços abertos. E muitas vezes, quando nós falamos com pessoas que utilizam ou utilizaram drogas e eles nos relatam a sua experiência nos centros de saúde, está muito longe de ser o ideal. E, portanto, sem aumentar despesa nenhuma, recapitulando, um tratamento cuidadoso das pessoas que usam ou usaram drogas, generalizar experiências que já temos muito bem adquiridas por 2 protagonistas desta sala, o professor Macedo e o professor Tato Marinho, com resultados fantásticos. A questão, volto a dizer, o rastreio das grávidas. Estas 3 medidas só, juntamente com, novamente, um orçamento central, não aumentam nada a despesa, pelo contrário, reduzem-na e permitem passar de uma não eliminação à eliminação. Então não é mais dinheiro, é mais... É olear a máquina, é lubrificar uma máquina que está a perra. Designadamente, contendo experiências muito sólidas, mas o Luís também queria falar.
Muito, muito rapidamente, perfeitamente de acordo com a necessidade de eliminar barreiras, passos desnecessários e que podem ser acelerados para perdermos menos pessoas, precisamos de ter um registro da cobertura do rastreio, das entradas nos hospitais, etc., e não exclusivamente o registro que existe no Infarmed das pessoas quando são propostas para tratamento. Precisamos também, do ponto de vista de saúde pública e de impacto e de big data, de fazer o acompanhamento dos doentes pós Sustainable Viral Response, desculpem-me o inglês, como é que se chama? Depois da cura. Porque, apesar de tudo, há situações diferentes. E há 2 ou 3 coisas que já sabemos há 20 anos e que não se percebe porque é que ainda não foram, e com este Parlamento, e com o Parlamento que eventualmente sairá, ou a composição que sairá da próxima legislatura, há 2 ou 3 retos que a gente gostava de juntar e que têm muito a ver com a hepatite C. Não há acesso à prevenção eficaz da transmissão da hepatite C dentro das prisões portuguesas. Foi tentado em 2004 com o Freitas do Amaral, que propôs um excelente modelo, esquecido e pouco conhecido de muita gente, mas lembro-me perfeitamente de que o modelo que ele identificava me pareceu um dos melhores que tivemos até agora. Tentou-se em 2007 com a passagem para o Sistema Nacional de Saúde, mas com um programa completamente obtuso na questão quer do scale-up das medidas de tratamento da dependência, quer das medidas e dos utensílios de prevenção, e não me parece que devêssemos passar 2020 sem conseguir resolver essa questão. E há seguramente, e aí sei também que é sensível, algumas medidas adicionais de aperfeiçoamento do sistema em relação às políticas de drogas e aos recursos disponíveis, incluindo os centros de redução de danos, os sítios de consumo vigiado ou supervisionado, os programas da naloxona, uma série de outras opções. Uma coisa absolutamente ridícula, desculpem-me, que é para opções terapêuticas que os médicos podem escolher, haver umas que são comparticipadas a 100%, outras que são comparticipadas ao mínimo possível, e isto é no tratamento das dependências. A buprenorfina, que é um medicamento genérico, é comparticipado ao nível mínimo, a metadona é gratuita e há grupos que deveriam beneficiar, portanto, há uma pequena agenda com custos, de facto, aqui muito limitados, que nós podemos associar e que nesta maquineta do professor Henrique Barros, cada uma que a gente põe lá e que passa a funcionar, passamos a acelerar esse sentido. Portanto, é um desafio aos deputados para fazerem esta vigilância. Eu penso que havia disponibilidade no governo anterior, havia disponibilidade neste governo e, na verdade, temos que encontrar aqui o modo de o fazer avançar. Não esquecendo aquilo que a Maria Antónia disse, que nós tivemos que aprender que é que o dinheiro é finito e, portanto, cada vez que a gente percebe uma coisa tem que encontrar o mecanismo para a tornar sustentável. Muito obrigado.
Então vamos dar por encerrada esta sessão e vamos para um pequeno café, 10 minutos. Faz bem ao fígado.
Thank you. Thank you. Temos alguns dos dados das prisões, os dados atualizados não temos porque as mulheres, os últimos que temos é que haveriam cerca de 2.000 pessoas identificadas nas prisões, ainda não todas confirmadas por.
Thank you. Perfeito. Primeiras palavras, obviamente, para cumprimentar a audiência e agradecer o convite que me foi generosamente endereçado para participar hoje nesta sessão, nesta nobre casa. Confesso que a honra e, enfim, a satisfação que tive em cumprir esse convite foi claramente o primeiro objetivo para estar aqui, foi esse cumprimento dessa solicitação, mas confesso que trazia também uma agenda escondida. Um segundo objetivo que me parece que poderia cair muito bem nesta sessão. E esse objetivo escondido, confesso que tem a ver com aquilo que nós já percebemos nesta hora anterior, que tem a ver com o facto de a hepatite C, ou pelo menos a discussão da hepatite C, estar a ser limitada à discussão. E este assunto não é um assunto moribundo. A hepatite C ocupou as traves mediáticas durante alguns meses, de alguma fase, nos nossos últimos anos na política em Portugal, e surpreendentemente uma certa resignação e uma certa sensação perversa, como nós costumamos dizer, de que está tudo feito em relação à hepatite C, é extremamente perigosa. E eu apelo àquilo que é, e é esse grande segundo objetivo, apelo àquilo que é a nossa tradição cultural, secular, judaico-cristã, de ter dois sentimentos predominantes, que é de culpa e vergonha. Pela culpa, acho que estamos relativamente resolvidos, estamos bem resolvidos, sobretudo os profissionais médicos e todos os profissionais de saúde têm tido um empenho tremendo em relação a este assunto. Em relação à vergonha, é algo que temos que conversar. E se calhar vai ser sobre isso que vamos ter que falar nos próximos minutos. Porque será uma vergonha enorme para o nosso país, depois de ter tido as oportunidades que teve, depois de terem sido criadas as condições que foram criadas, não cumprir uma determinação, ou pelo menos um postulado da OMS. E essa palavra forte, a meu ver, da vergonha, não pretende criar nenhuma sensibilidade especial ou nenhuma reserva mental, mas sobretudo ser um alerta de consciência, e alerta de consciência, o melhor sítio para alerta de consciência em Portugal é aqui. Há os estados de futebol, há outras, mas aqui é que é o sítio para alertar as consciências, porque aqui estão os decisores políticos. Eu tenho muita pena de não ter visto aqui os grupos parlamentares assim em grande pujança. Percebo que existam outros motivos e respeito, obviamente, mas tenho pena porque, mais uma vez, é preciso fazer notar que a hepatite C não é um assunto resolvido em Portugal. A hepatite C é um assunto que vai obrigar a recursos, a investimento financeiro pequeno, mas sobretudo um investimento intelectual e cognitivo muito importante da nossa parte. E quando digo nossa parte, digo os profissionais de saúde e as pessoas envolvidas nas decisões políticas da saúde. Já vimos que até há modelos, até há formas relativamente fáceis ou pelo menos pragmáticas de poder presumir o destino, não sendo uma bola de cristal, como o professor disse há um bocado. Apesar de tudo, e esse GPS é um GPS muito interessante e que eu acho, eu por exemplo gostaria de ter visto há um bocado, ainda olhei para trás para ver se estava alguém nas apps a fazer algumas coisas, a ver se metia uns números para ver se alguém estava a procurar. De facto, ainda não existe esse reflexo. Vamos tentar ver que soluções é que podemos ter para o futuro. Não existe esse reflexo. Acho que era extremamente importante para nós conseguirmos compreender que há um caminho muito assertivo a percorrer. E esse caminho assertivo passa pelos nossos decisores políticos. Disso não temos nenhuma dúvida. Porque todas as outras forças estão mobilizadas. Os profissionais de saúde em primeiro lugar. As associações de doentes também. As casas comerciais, a indústria farmacêutica, que tem sido fundamental para a saúde deste assunto a ser discutido entre nós. Ninguém pode dizer neste momento que as empresas ou a indústria está a explorar ou está a usar preços que são incompatíveis e que põem em risco a viabilidade. Isso é completamente falso. Neste momento, com recursos relativamente limitados, podemos realmente conseguir o objetivo da eliminação da hepatite C. Daí insisto na palavra forte, que seria uma vergonha não o fazermos. E é neste sentido e com este espírito positivo, vergonha é uma palavra positiva e culpa também, que eu gostaria que nós tivéssemos esta discussão neste final de tarde. Eu cumprimento também, obviamente, os nossos dois convidados, a doutora Catarina Marcelino e o doutor Ricardo Batista Leite, que vão intervir e vão, de alguma forma, mostrar-nos um pouco da sua sensibilidade em relação a este assunto. E quero-lhes dizer, já agora permitam-me só avançar um pouquinho mais, que eu também fiquei muito... Outra das coisas, o terceiro objetivo, o não escondido, foi tentar desembrulhar este título que me pareceu prolixo. O entendimento político sobre os modelos de apoio à decisão. E eu confesso que fiquei dividido, porque entendimento político quer dizer o quê? É aquilo que os políticos entendem sobre o assunto? Ou é um acordo político sobre os modelos de decisão? É que são dois conceitos completamente diferentes. Ou não? E se calhar, embora fossem hoje apresentadas aqui ferramentas claríssimas de modelos de apoio à decisão, há aspectos muito práticos, muito concretos que estão nessas ferramentas, mas nós não podemos até não os utilizar como GPS, podemos utilizar como fontes de informação para que sejam úteis na nossa decisão final. E, portanto, é nesse sentido que eu entendo o entendimento político. Agora, o grande objetivo final, a meu ver, e não é um objetivo escondido, meu é um objetivo claríssimo há muito tempo, é de que sejam os políticos a entender sobre esta matéria, sem que ninguém puxe para si a bandeira da resolução final, passo o plenário da resolução final, mas para que ninguém puxe para si essa bandeira, exclusivamente, e que seja uma bandeira que todos nós, como portugueses, e como todos os partidos, consigam assumir, sobretudo na sua arena principal, que é a Assembleia da República. E, portanto, para mim, esse é que é o entendimento, para mim esse é que é o desafio, é que ninguém se sinta paternalisticamente dono desta verdade, ou da futura verdade, espero eu que seja a eliminação da hepatite C, e que se ultrapasse a tentação política, sinto-me tão à vontade para dizer isto, porque se ultrapasse a tentação política da pequena provocação, foste tu que começaste, fui eu que comecei, fui eu que deixei, foste tu que não deixaste, acho que neste momento ter uma ideia nacional de um projeto de eliminação da hepatite C é claramente suprapartidário, supragovernamental. Portugal está a ser reflexo do mundo em relação à hepatite C. O mundo vai ser reflexo de Portugal, o que fizemos na hepatite C. Portanto, não podemos desperdiçar esta oportunidade. E esta doença terrível que às vezes os portugueses têm, doença crónica evolutiva e muitas vezes fatal, chamada síndrome da oportunidade falhada, espero que não seja mais uma vez um facto em relação à hepatite C. A hepatite C pode ser um extraordinário exemplo de posição nacional suprapartidária e supragovernamental. Isto ultrapassa as legislaturas, isto ultrapassa as decisões, as micro-decisões partidárias. É muito fácil, a meu ver, com três ou quatro aspectos que nós podemos discutir nos próximos minutos, ainda por cima, conseguirmos ter um caminho muito apropriado para a eliminação. É este o ponto de partida. E, portanto, senhores doutores, eu gostaria já de dar-lhes a palavra e dar-lhes a oportunidade para, pelo menos para me contestar, mas se agora puderem dizer alguma coisa bem mais para depois ser eu a contestar, ótimo. Dr. Ricardo Batista Leite, força.
Bom, boa tarde a todos. Compenso por cumprimentar o nosso moderador, o professor Guilherme Macedo, agradecendo o convite. Cumprimento também a senhora deputada Catarina Marcelino e também, de forma especial, a senhora vice-presidente da Saúde, senhora deputada Maria Antónia Almeida Santos, que muito dignifica esta sessão. Queria também registar o facto de estarmos numa sala com a presença de não só do professor Guilherme Macedo, mas também do professor Rui Tato Marinho, que são dois diretores de serviço, Lisboa-Porto, unidos numa causa, e isso, sendo agora o presidente do meu partido, do Porto, esta causa da união entre Lisboa e Porto torna-se cada vez mais relevante e devo destacar sempre o Porto também nos meus discursos. Dito isso, também está presente na sala a comunidade científica, diria que é representada aqui pelo professor Henrique Lopes, a quem eu felicito também pelo trabalho e pela apresentação aqui feita, pela sociedade civil, Luís, vamos dizer que representa aqui os demais presentes, e também as indústrias da saúde também aqui representadas. E o que eu acho que é de valorizar é, de facto, temos aqui este, de certo modo, este triângulo mágico entre as iniciativas da sociedade civil, as indústrias da saúde e o conhecimento e o poder político presentes. E aquilo que a história tem demonstrado é que quando este triângulo se une, conseguimos mudar o mundo. Às vezes mais, às vezes menos, mas essa capacidade de nos alinharmos, como dizia o professor Guilherme Macedo, colocando certas matérias por serem de interesse suprapartidário, acima, de facto, dos nossos interesses individuais, é fundamental. E, nesse sentido, creio que a hepatite C, pela história mais recente e menos recente, merece que, de facto, façamos esse esforço. Dizia que este é o espaço ideal para sensibilizar as almas e os corações dos políticos, e não os estádios de futebol, mas também há políticos nos estádios de futebol, e isso deu até alguma polémica recentemente, como se recorda. Nós devemos sensibilizar todos em todo lugar, e isto é fundamental, que toda a população tenha consciência de que a hepatite C continua a ser uma situação e um desafio real no nosso país. E aquilo que eu vou dizer nestas breves palavras é tentar, de uma forma objetiva, contribuir na construção dessa solução na perspectiva daquilo que é a visão do Partido Social Democrata. De facto, e o título da sessão seria o entendimento político sobre os modelos de apoio à decisão, nós temos aqui na Assembleia da República uma unidade que, de certo modo, serviu de inspiração para depois aquilo que veio a ser o Let's Hand Up See e o modelo conceptual por trás, que é a Unidade Técnica de Apoio ao Orçamento. Porque a UTAU, quando foi criada, para quem não sabe, é uma unidade independente dentro da Assembleia da República que, no fundo, tenta fazer uma avaliação independente da proposta do Orçamento de Estado, que serve de apoio à decisão dos parlamentares. Mas quando foi conceptualizada, a ideia seria a UTAU também calcular os potenciais impactos, pelo menos económicos. Havia quem defendesse na altura também os impactos sociais desse orçamento na sociedade portuguesa, e havia também quem advogasse que a UTAU deveria servir para avaliar posteriormente se esse impacto foi alcançado, permitindo, no fundo, o alinhar das decisões políticas com aquilo que são as necessidades e as vontades do povo. E, nesse sentido, de facto, faltam-nos ferramentas no mundo político. Muitas vezes as decisões acabam por ser tomadas por força de quem grita mais alto, por aqueles cuja voz é mais audível, e não, nem sempre assentes na melhor evidência, nem sempre assentes nos melhores dados. E, nesse sentido, ter ferramentas de apoio que sejam, de facto, objetivos cientificamente sustentadas e que possam orientar a ação política com base em resultados concretos é de enorme utilidade. E num tempo em que as tecnologias de informação forçosamente também irão afetar o mundo político, é fundamental que o mundo político esteja disponível não só para auscultar aquilo que essas tecnologias de informação nos podem dizer, mas também fomentar a criação de ferramentas que possam auxiliar esse processo de decisão. E, portanto, isto tudo para dizer que ferramentas desta natureza são fundamentais para nos ajudar a tomar as decisões corretas e assentes na melhor evidência científica. E, de facto, aquilo que o professor Guilherme dizia no início é crítico. Ou seja, nós muitas vezes pensamos como estamos hoje e aquilo onde poderemos estar se tomarmos determinadas decisões. Raramente avaliamos onde é que poderemos estar se não tomarmos as decisões. Aquilo que os economistas gostam de chamar o custo-oportunidade. E o não tomar determinadas decisões às vezes tem consequências catastróficas. No caso da hepatite C, de facto, nós hoje estamos numa situação em que demos passos, em que Portugal foi vanguardista nos últimos 4 anos, mas continuamos longe daquilo que deveria ser o nosso objetivo, que é podermos eliminar a hepatite C antes de 2030, conforme defendido pela Organização Mundial da Saúde. Para alcançar essa métrica, que deve ser, a meu ver, um desígnio de um país, neste caso, um país que já investiu milhões de euros no tratamento na cura de quase 12 mil pessoas, de acordo com o último número do Infarmed, não podemos, de facto, assumir que este foi um investimento para depois tratar a hepatite C como outra doença qualquer. É uma doença curável e potencialmente eliminável. E, nesse sentido, temos que olhar para o facto de que, apesar de termos, teoricamente, um acesso universal aos tratamentos para todos que deles necessitem, portanto, todos aqueles que sejam diagnosticados, porque é que nós não atingimos a eliminação? E esta é que é a pergunta. Porque quem vê de fora, muitas vezes, e há jornalistas na sala, quem vê de fora, se o tratamento que cura está disponível, porque é que não se elimina? E a razão tem múltiplas razões subjacentes. A primeira começa na questão da prevenção e da sensibilização da população. Muita gente hoje, com base nas estimativas mais conservadoras, ainda teremos 2/3 da população infectada não diagnosticada e que desconhecem sequer que estão potencialmente infectados e, portanto, não fazem o teste. Mesmo os profissionais de saúde, muitas vezes, tirando os hepatologistas e os infecciologistas, muitas vezes não estão devidamente sensibilizados para a necessidade de fazer o teste. E quando então olharmos para a sociedade civil, tem havido algum esforço da sociedade civil, mas é muito custoso ainda, o Luís não me deixará mentir, incluir o teste de hepatite C na bateria de testes, no conjunto de oportunidades que os programas de outreach que vão chegando à população mais vulnerável vão chegando. E depois a questão das prisões, que foi falado na mesa anterior. E a questão das prisões, de facto, é uma área que não se compreende porque é que não se atua. Que eu saiba, os prisioneiros não vão para lado nenhum durante algum tempo. E estamos a falar de uma condição que é curável em 8 a 12 semanas. E, portanto, testar, diagnosticar e tratar é algo que é muito simples. E, portanto, e aí entramos no campo da microeliminação, onde seria possível, de facto, atuarmos muito rapidamente com resultados extraordinários. A meu ver, a questão das prisões em particular tem aqui um problema que tem a ver com o facto de a saúde nas prisões continuar a estar sob a tutela do Ministério da Justiça, quando de facto deveria fazer parte do Serviço Nacional de Saúde. E essa é uma matéria que merece um debate, mas até lá, e até atingimos esse ponto, pelo menos assegurarmos que podemos assumir a microeliminação como uma prioridade e pegando nas boas práticas que vão havendo, até por iniciativa dos dois diretores de serviço que aqui estão presentes. Depois temos a questão, portanto, estava a falar das microsegmentações, mas depois há a população em geral. E a necessidade de testarmos a população em geral deve ser colocada em cima da mesa. Quando a varíola foi eliminada do globo, só foi possível quando se iniciou uma campanha de bater porta a porta para testar as pessoas. E isso, de facto, demonstra que, sobretudo quando falamos de doenças infecciosas, tudo depende de qual é a orientação de quem nos governa. Se é uma orientação de ir tratando como se de outra doença se tratasse, ou se queremos eliminar. E se queremos eliminar, temos de ter um programa um programa agressivo, diria mesmo, de teste, diagnóstico e tratamento. E provavelmente ultrapassando a necessidade de um conjunto de exames e de testes que hoje fazemos e que são absolutamente necessários face ao conjunto de opções terapêuticas pangenotípicas que existem com elevado grau de segurança. E, portanto, nós poderíamos rapidamente, de facto, avançar para a eliminação por essa via. Depois há a questão dos tratamentos e do acesso aos tratamentos. E aí, de facto, nós, quando olhamos para o caso da Austrália, é um caso paradigmático. O que é que o governo australiano fez? Disse à indústria farmacêutica, meus senhores, o governo, neste país, quer eliminar a hepatite C e, portanto, está disposto a fazer um acordo convosco. Nós vamos pagar US$1.000 milhões australianos e queremos, durante 5 anos, um contrato em que nós tratamos o máximo que pudermos e não altera uma vírgula nesse contrato. A indústria acabou por aceitar essa proposta E o que está a acontecer hoje é que todo o governo e toda a sociedade civil se está a mobilizar para encontrar todos os doentes, todos aqueles que estão infectados com a hepatite C, para os tratar e curar dentro do período dos 5 anos, de modo a poder atingir a eliminação, razão pela qual eles alargaram a prescrição a médicos de família, razão pela qual em contexto de prisões até enfermeiros estão autorizados a prescrever, e portanto foi de facto uma revolução. E portanto isto demonstra que quando há determinação da parte do governo com um objetivo final que é a eliminação, e no fundo eu acho que no final do dia este é o apelo que sai daqui, e é o apelo que temos que deixar e temos que nos unir em torno deste desígnio, é possível, com os vários parceiros no terreno, chegar aos entendimentos e aos acordos e às mudanças sistémicas que são necessárias para atingir o objetivo final. Infelizmente, em Portugal, o que aconteceu durante os primeiros 2 anos, desde 2015 a 2017, que foi um avanço no sentido, a meu ver, de conseguir uma centralização da compra dos medicamentos, de conseguir uma base de dados onde todos os doentes tinham que ser registados para poderem ter acesso, de modo a garantir a monitorização, embora o follow-up e a reinfecção não estejam incluídas. De modo a tornar transparente todo esse processo, criando incentivos financeiros, no fundo, na medida em que o pagamento era por cura, retrocedeu-se em todos estes ganhos. E voltamos a tratar a hepatite C, como outra doença qualquer, e agora a indústria negocia hospital a hospital. E o que é que isto leva? É que hospitais onde há uma liderança forte, os doentes têm acesso rápido. Onde não há uma liderança forte, os doentes esperam 12 meses, por vezes, desde o diagnóstico até ao tratamento. Eu tenho recebido N e-mails de doentes que dizem que estão há meses à espera. Quando, supostamente, o tratamento é do universal. A pessoa diagnosticada devia ser imediatamente curada. E, portanto, eu creio que, envolvidos 2 anos desde que foi apresentado o Plano Nacional para a Hepatite C por Portugal, é a altura de assumir que esse plano não funciona. E é preciso repensar esse plano, repensar o modelo de financiamento, repensar o nosso modelo organizativo, incluir a sociedade civil, incluir os modelos de microsegmentação, incluir uma política agressiva de diagnóstico universal e assumir a eliminação antes de 2030 como um desígnio de Portugal. E nesse sentido, o Partido Social Democrata terá todo o gosto de dar a mão ao Governo, ao Partido Socialista, estou muito contra os outros partidos aqui, devo dizer, facilita a nossa vida, mas neste caso ao Partido Socialista, para juntos, eu acho que é preciso darmos as mãos e conseguirmos atingir este desígnio juntos. Muito obrigado.
Esse comentário em relação aos outros partidos é, portanto, um microentendimento, se bem perceber. Mas, Sra.
Doutora,
eu gostava de ouvir agora a sua visão sobre este assunto, para depois podermos discutir aqui algumas coisas, porque acho que vale a pena discutirmos isto do rastreio, se vale a pena repensar o plano estratégico, como é que ele foi posto no terreno, em que circunstâncias foi posto no terreno, se foi posto no terreno, qual é a visão?
Muito obrigada. Boa tarde a todos e a todas. Dr. Guilherme Macedo, obrigada por me ter dado a palavra. Queria cumprimentar a organização, a iniciativa, o convite para o Partido Socialista aqui estar. Está representado por mim, apesar da minha colega Maria Antónia Almeida Santos já ter feito a sessão de abertura e sabe muito mais sobre este tema do que eu, porque há muitos anos acompanho o tema. Eu vou acompanhando o tema, aliás. Eu já trabalhei há muitos anos com esta realidade num contexto completamente diferente do atual, porque estou a falar de 2000, eu fazia atendimento e era responsável de um serviço de atendimento a pessoas toxicodependentes na Câmara do Montijo, e este problema cruzava-se frequentemente com aquela realidade e, portanto, recordo-me, estava aqui esta tarde a recordar-me de episódios num contexto que felizmente não é o de hoje. E era muito mais difícil e de algumas pessoas que entretanto foram morrendo e situações graves e também do contexto social do problema, porque eu acho que há aqui um contexto social que aliás passou esta tarde aqui por algumas intervenções, nomeadamente no que diz respeito às prisões, nomeadamente no que diz respeito a alguns grupos mais vulneráveis e portanto também há um contexto social que não pode ser esquecido quando tentamos combater a doença, porque a doença não é só resolvida pela questão dos medicamentos e da parte médica. Há um problema social que nós temos que encarar. Eu não gosto de falar de grupos de risco, gosto de falar de comportamentos de risco. As pessoas podem ser de um grupo e não correr o risco porque se protegem. Sabemos que estamos a falar de doenças em que, se as pessoas não tiverem comportamentos de risco, podem estar protegidas, mas nós temos grupos de vulnerabilidade que não podemos esquecer, e vulnerabilidade às vezes financeira, e que também cria aqui dificuldades. Eu depois já explicarei um bocadinho qual é a minha perspectiva. Mas antes de ir à parte social, eu gostaria de dizer que a questão do planeamento, a questão dos estudos, a questão dos exemplos que aqui foram dados, dos estudos, quer pelo Dr. Henrique Lopes, no estudo que apresentou, mas também pela sua doutora, que é matemática, não me recordo o seu nome, peço desculpa, não apontei, mas também era a única mulher na mesa, portanto é fácil de identificar, dizer que estes estudos cada vez mais têm que ser suporte à decisão política. E eu, aliás, aqui estou muito de acordo com o Ricardo, porque nós muitas vezes não aproveitamos aquilo que é o conhecimento científico, aquilo que são os estudos, para a nossa decisão e para a nossa decisão política. Às vezes o tempo também não nos ajuda, porque as agendas políticas às vezes são feitas de pressão, e a pressão às vezes não ajuda a que possamos refletir sobre os documentos, sobre os estudos, e poder tomar decisões. Agora, a verdade é que cada vez mais, e em saúde mais do que se calhar noutras áreas, estes estudos são fundamentais, porque podem nos ajudar quer a prevenir a doença, quer a ter uma noção da realidade do país em função da disseminação das doenças, sobretudo das doenças crónicas, e também permitir pensar racionalmente como é que vamos responder à doença. E isto tem a correspondência financeira, quer na parte da prevenção, quer na parte depois da ação, de uma prevenção secundária sobre o problema. E, portanto, cada vez mais há esta necessidade. Eu tenho a convicção que, do ponto de vista do governo, estes estudos são cada vez mais utilizados, porque os institutos e os serviços públicos que dão suporte ao Estado e que fazem parte do Estado suportam-se destes estudos, e o governo suporta-se mais destes estudos do que nós aqui no Parlamento. Se calhar era preciso a termos aqui uma espécie de tal para algumas outras áreas que nos permitissem ter a capacidade de olhar para a informação, de olhar para os números, para a nossa decisão aqui dentro. Porque o que nós fazemos aqui, o que o governo faz, o governo, independentemente de qual for o governo, não é coincidente. E a necessidade de gerir os orçamentos da parte do governo também obriga mais o governo a olhar para estes estudos na perspectiva da racionalização. Quanto ao Plano Nacional, eu julgo que o objetivo tem que se manter, e temos que manter na agenda o ano 2030. É um ano da Organização Mundial de Saúde para esta área e para outras, não é? Ninguém pode ficar para trás. É o slogan da Agenda 2030. Esta matéria é uma matéria importante, e em Portugal, nós, quando olhamos para a hepatite C, nós olhamos para realidades muito transversais à sociedade portuguesa. Isto também é uma questão importante. E há um preconceito relativamente à doença, que também não é de sumentes importância. Uma pessoa que tem hepatite C é uma pessoa que, de alguma forma, esteve ligada a algo, pode ter estado ligada a algum comportamento de risco, pode não ter estado, como sabemos, mas a visão que as pessoas têm, por um determinado momento histórico e de uma agenda da sociedade portuguesa, é que está ligado a um comportamento de risco. Sabemos que pode ter sido uma transfusão de sangue, sabemos que pode ter havido algum momento na sua percurso de vida que teve contacto com o vírus e que não teve a ver com drogas, nem teve a ver com promiscuidade sexual ou comportamentos do género, mas a verdade é que ainda há preconceito e ainda há algum tabu relativamente a estas doenças que é preciso combater. E isto levava-me à questão à questão das pessoas que tiveram em África, não é? na guerra colonial, que é outro grupo etário, diferente, por exemplo, dos consumidores de drogas injetáveis, mas que é uma realidade que existe e que nós não podemos esquecer. E são pessoas de uma faixa etária diferente, que muitas vezes associa esta doença a outras doenças que têm a ver com a idade, e, portanto, há aqui uma realidade que também deve ser considerada. Agora, a questão social, e eu queria terminar com isto. Eu julgo que nós não podemos esquecer que há aqui um contexto social complicado. Por exemplo, há bocado o Luís Mendão estava a falar da Península de Setúbal. Eu sou do distrito de Setúbal e eu sou do Montijo. E há uma realidade que eu identifico como um problema, aliás, que está identificadíssimo, por exemplo, no sítio onde eu vivo, que é a questão da mobilidade e dos transportes. Pode parecer que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Uma pessoa do Montijo, o hospital de referência é o Hospital do Barreiro, tem que chegar ao Barreiro. O Barreiro do Montijo para o Barreiro, ao contrário do que as pessoas julgam, a Península de Setúbal e o Arco Ribeirinho, não tem transportes que liguem com rapidez aquelas terras todas de Alcochete à Almada. Não tem. Muitas vezes as pessoas vêm a Lisboa, atravessam o Rio duas vezes para ser mais rápido. E do Montijo para o Barreiro, agora já há estradas melhores, mas mesmo assim acontece isto. Eu, se for do Montijo para a Almada, transportes, o mais fácil é vir a Lisboa e apanhar um barco para Cacilhas. E, portanto, o Barreiro e o Montijo têm um autocarro, mas o autocarro tem horário, leva 45 minutos a uma hora, custa dinheiro. E há pessoas que, por estas razões, estão identificadas como doentes, mas depois falham constantemente nas consultas e na parte toda do Hospital do Barreiro, porque não têm mobilidade. Se formos ao interior do país, este problema é agravado 30 vezes, não é? Se eu for de Barrancos, tiver que ir a Beja, é muito complicado. Portanto, há aqui um problema de mobilidade, há aqui um problema social, um problema financeiro, que nós não podemos descurar. E nós sabemos que muitas das pessoas que estão infectadas, sobretudo as pessoas que estiveram ligadas a problemas de toxicodependência, muitas delas, e que ainda estão hoje ligadas, muitas delas têm este tipo de dificuldades permanentemente nas suas vidas. E, portanto, há aqui uma componente social que também tem que ser cuidada quando olhamos para este problema. E eu terminava dizendo que acho que os planos são dinâmicos, não podem ser estanques, têm que ser avaliados. Nenhum plano, quando nós pensamos num plano, ninguém diz que ele vai ser perfeito até ao fim. Nenhum será, nem este, nem nenhum outro. É preciso olhar para o plano, é preciso avaliar a sua implementação e a sua aplicação e ir tentando resolver as dificuldades do plano e ter a humildade e ter a capacidade de dizer isto não está bem e por aqui temos que ir por outro lado. Acho que o Partido Socialista está aberto a esta discussão, acho que o Partido Socialista dá a mão ao PSD e também aos outros partidos, que certamente hoje não estão aqui porque tiveram outros trabalhos parlamentares, porque a pressão é sempre muito grande e os partidos pequenos têm mais dificuldade em estar também em muitos sítios ao mesmo tempo, mas certamente que esta é uma matéria, como outras, felizmente, que neste Parlamento reúne consenso de todos os partidos e é uma matéria que não nos deve, que devemos continuar a ter como central na agenda da saúde em Portugal. Julgo que podem contar connosco e julgo que 2030 é um objetivo alcançável. Obrigada.
Muito bem, Sra. Muito obrigado. Portanto, ficou claro, pelo que ouvimos, que aqueles dois conceitos de entendimento, que são dois conceitos diferentes, foram aqui bastante bem explanados. É preciso que os políticos entendam os modelos de apoio à decisão, está visto que entendem, e é preciso que os políticos se entendam em relação à adoção de estratégias. Também, pelo jeito, temos aqui promessas, pelo menos promessas não faltam. Micropromessas, só dos partidos, ou macropromessas de todos os partidos, mas pronto, acho que a ideia é justamente essa. Um dos aspectos que também me parece importante, e já que foi aqui aflorado, e tem a ver com a tal sensibilidade e com a tal oportunidade única que isto representa para Portugal. Quando ouvem médicos a falar, sobretudo, os assuntos que eles vêm falar à televisão, ao Parlamento, aos jornais, aos congressos, são sempre os mais importantes do mundo. Tem três manchas, tem uma psoríase, e isto é uma doença muito prevalente. A diabetes, com certeza, que cega e mata, e a parte cardíaca, e a parte oncológica, e a parte respiratória, e o tabagismo. Sempre que os médicos falam, é o assunto mais importante do mundo. Então, o que é que nós temos diferente para os outros? Também temos as outras doenças, todas são importantes, diga-se, mas esta oferece-nos uma oportunidade que é inexcedível e oferece-nos não aos médicos, mas à sociedade e a Portugal em particular. oferece uma oportunidade inestimável e que não podemos desperdiçar. Porquê que o plano estratégico ainda não tem funcionado? Para já, porque ninguém pode ter a certeza absoluta de se funcionou ou não. Porque não há métrica, porque não foi avaliado. Como é que se avaliava? Ah, pelo número de doentes que são tratados. São, já foram muitos tratados, mais ou menos 20 mil. Estão lá metidos 21 mil, chegaram aos tratamentos 20 mil e, portanto, temos a certeza que praticamente 20 mil pessoas estão curadas. Isso não é, o plano estratégico não era para isso. O plano estratégico era para tudo o resto que vem a seguir. Portanto, como é que vamos avaliar a eficácia de um plano estratégico? 20 mil estão. E os outros todos, onde andam? Muito bem que os dois terços também suportam esse número. Com toda a probabilidade existirá 50 mil pessoas por diagnosticar. Elas não sabem, nem nós sabemos. Não têm uma bandeirinha a dizer que têm hepatite C, os médicos não têm, as próprias pessoas, algumas têm vergonha de dizer, muito bem, em relação ao estigma, porque o estigma não é da sociedade em relação à pessoa. É do próprio que não procura, porque tem medo de ser estigmatizado. Portanto, isto é muito mais interessante do que o que parece. Onde é que vamos apanhar os 50 mil? Aqui começam os especialistas a mexerem-se, a torcerem-se. O torcer é um conceito muito engraçado, porque torcer significa não só mobilizar algumas coisas, mas significa apoiar uma causa. No Brasil, quem apoia uma equipe é um torcedor. E, portanto, quando as pessoas se torcem é porque alguma coisa vai acontecer. E tem que acontecer. Tem que acontecer um rastreio. E depois aí começam outra vez os especialistas a torcer-se. Qual rastreio? Mas que rastreio? Como? Todos? É útil? É prático? É economicamente sustentável? Faz sentido? Bom, uma das coisas que os especialistas seguramente estão de acordo é que é preciso um rastreio. A modalidade do rastreio, está bem, podemos discutir no pormenor em duas semanas. Ora, o rastreio é que tem que haver. Senão nunca mais diagnosticamos as pessoas que faltam. Eu sou muito favorável ao rastreio universal, percebo que isso possa agitar muitas cadeiras, portanto, pelo menos um rastreio básico aqui, não é o rastreio das grávidas, porque se puder lá uma coisinha até dá e tal, e já melhora alguma coisa, mas rastreio das grávidas não. Rastreio das grávidas é sexista e deixa-me de fora. E eu gostava de ser rastreado. Por acaso, eu já fui rastreado, mas não pode. Um rastreio tem que ter uma visão diferente. E a visão do rastreio pode ser muito bem para os grupos com comportamento de risco, que é como sou simpático, grupos com comportamento de risco, porque há os prisioneiros, as pessoas que utilizam drogas, ou que já sabem que utilizaram drogas, e, claro, os baby boomers, as pessoas que, por razões variadas, tiveram oportunidade histórica para se infectar. Se nós, a todos os portugueses com mais de 50 anos, mais ao grupo das pessoas que tiveram comportamentos de risco, ou que nós sabemos que pertencem a populações vulneráveis, nós resolvíamos o problema da hepatite C. Pelo menos tínhamos identificado todos. Portanto, rastreio absolutamente mandatório, na minha opinião. E parece-me que também temos alguma concordância em relação a este assunto. Portanto, estamos muito... Entendimento. Segundo aspecto, acessibilidade. Acessibilidade é uma arma de dois bifes. Há duas acessibilidades. Duas. Acessibilidade quer dizer o quê? Acessibilidade ao tratamento, certo. Pôr as pessoas acessíveis ao tratamento. Aos cuidados médicos e ao tratamento. Mas o que é mais delicado e mais ridículo, a meu ver, neste momento em Portugal, é que não é só esse o problema, é a acessibilidade do tratamento. É porque nós temos os tratamentos, fazemos as prescrições de tratamento, os tratamentos não chegam lá a tempo. Portanto, temos duas acessibilidades. E também parece-me mandatório que exista algum entendimento sobre como é que vamos tornar as pessoas acessíveis ao tratamento e como é que o tratamento se torna acessível às pessoas, porque não é a mesma coisa. Nesse aspecto, parece-me muito importante que a acessibilidade das pessoas ao tratamento passe por aquilo que estamos a fazer, em alguns sítios no país. Não, ok, somos beneméritos, é tudo pro bono, é verdade, isso é tudo verdade. Mas a questão, o objetivo principal é uma prova de conceito. Nós provamos que, de facto, existem alguns recursos, podiam ser melhores, mas existem alguns recursos para que se possa otimizar com os poucos recursos que temos que os médicos possam deslocar-se a sítios particularmente graves. Nós provamos que isso é possível. Se provamos que isso é possível, faça-se. Faça-se como? Decreta-se errado quando se decreta, não se percebe o que é que são as realidades dos diferentes serviços. Por exemplo, vamos para as prisões. O que é que adianta dizer que todos os médicos de todos os hospitais, ou pelo menos os médicos dos hospitais, vão a todas as prisões? Não vão. Chega-se à conclusão, passado um ano e tal, não vão. Não vão porque não podem, não têm tempo, não é possível, porque há demasiadas prisões para o número de médicos que temos. Mas havia outra maneira muito mais simples. Tal como na medicina dentária e na medicina da saúde mental existe, as prisões podem se agrupar e os presos, em vez de andar a circular para os hospitais, como antes faziam, que agora não é preciso, agrupam-se e, de facto, circulam entre as prisões e os médicos só vão a uma prisão por grupo. Isto é, em vez de ter acessibilidade a 40 ou 50 ou 100 doentes de uma prisão X, têm acesso a 120 doentes de 10 prisões diferentes que vão a uma prisão X. Isto era fácil de fazer. Não está feito. Portanto, há coisas simples que, se os nossos políticos tiverem oportunidade de pensarem um bocadinho e perguntarem às pessoas que estão no terreno qual era a ideia deles, era muito mais fácil. Portanto, estes entendimentos também são fáceis. Quanto à acessibilidade do tratamento, não posso estar mais de acordo com a ideia de que, de facto, isto não pode ser à la carte. Não pode ser o hospital que decide se tem uma margem de lucro menor que depois já dá para pagar outras coisas. Isso pode ser muito útil para alguns medicamentos. Se a estratégia é de eliminação, se nós temos um projeto nacional do qual não nos podemos, volto a sublinhar, envergonhar, se não nos podemos envergonhar disto daqui a alguns anos, então a postura tem que ser completamente diferente. Faz-se uma negociação central, faz-se uma abordagem central, não precisa ser com um fármaco, depois, ainda para aquela coisa de diabolizar os médicos, os medicamentos para isso. Há um preço que a indústria está disponível para negociar e que é possível que a tutela, negocie num projeto nacional, nem é só o governo, é um projeto supragovernamental, que as pessoas consigam rapidamente ter um valor e depois sim ser acessível a medicação generalizada, neste caso aos hospitais. Podemos depois discutir só os hospitais? Ou os médicos dos hospitais, saírem dos hospitais, podem levar a medicação? São as farmácias dos hospitais só que têm que ter a medicação? Ou as farmácias comunitárias também podem ter? Podem. Qual é o problema? Qual é o drama? Qual é a excitação de dizer que alguém vai roubar 5 mil euros? Por amor de Deus. Interferão em ribavirina, que já ninguém usa. Era mais caro do que o que se está a fazer agora. Portanto, haja coragem política. E perder o medo das palavras duras. 20 milhões de euros por ano, 5 anos, e eliminam a hepatite C. Vale uma aposta? Os senhores hoje estão nos partidos e têm responsabilidades para decidir como é que são. Nós usamos 200 milhões de euros por ano para o controle da infecção por VIH. Ótimo. Ainda por cima. Está bem. Então eu vou atrás disso. Nós usamos 170 milhões. Ela quer dizer, usamos 170 milhões para controlar a infecção por VIH, certo? Por ano. Eu vou dizer o que eu disse há um bocado. 20 milhões por cada 5 anos. Isto é, 20 milhões um ano, mais 20 milhões no outro, mais 20 milhões no outro, e em 5 anos acabamos com o assunto. À comparação, qual é o. Portanto, neste momento, se houver alguma coragem política. E, sobretudo, se houver a percepção de que este é um assunto que os partidos podem resolver, com as armas que já existem e com raciocínios relativamente simples, não há que ter vergonha do futuro. Há que ter uma enorme esperança e um enorme orgulho de que nesta, eu noutra legislatura, com este governo ou com outro governo, com estes partidos ou com outros partidos, representados ou não representados, é possível que em Portugal se acabe com este problema. O que lhe parece?
Eu acho que já falou o suficiente e disse tudo o que tinha a dizer. É possível eliminar a hepatite C, a mensagem é clara, os valores são para negociar. Agora, há uma verdade, dos 30 milhões que se pouparam por ano de VIH, eu não sei para onde foram, ou 50. O Luís se calhar sabe para onde foram revertidos esses 50 milhões, para onde foram canalizados. Bom, então isso seria uma outra discussão.
Pois, porque eu sinto nessas palavras uma certa ideia de não haver entendimento. E o meu objetivo aqui, o tal objetivo escondido, que é claríssimo, era de que houvesse um entendimento suprapartidário, supragovernamental. Nós temos uma oportunidade única, única. Temos os parceiros todos envolvidos com interesse. Os profissionais, os doentes, a indústria, os políticos. Não percebo o que é que estamos à espera.
Mas, oh, professor, se me permite, só para terminar aqui, depois sim, para a Catarina também falar. Sim. Mas eu acho que já houve alguns compromissos hoje que serão certamente consequentes. E acho que há vontade da parte dos partidos da maioria, neste momento, que também compreendem e assumem isso, que é preciso repensar o próprio modelo de resposta. E que, se calhar, deram-se aqui alguns passos que não trazem os resultados desejados. E portanto, é fundamental, munidos agora da informação que temos, todos os partidos assumirem a responsabilidade de facto, tentarmos encontrar a tal solução suprapartidária e assumirmos um plano que é viável até 2025 de eliminarmos a hepatite C de Portugal. É possível. E, nesse sentido, reitero, e não falo mais hoje, que o PSD estará ao lado de quem, de facto, assumir essa linha de combate, mesmo estando hoje na minoria e em oposição ao governo. Mas esta é uma matéria que merece que ultrapassemos essas barreiras e reforce esta mensagem, porque não pode haver desculpas para não atingirmos este fim.
Então, muito obrigado.
Bem, eu queria dizer o seguinte, eu relativamente ao rastreio concordo consigo. Eu acho que deve haver rastreio, nós ainda por cima sabemos, e concordo quando diz que não deve ser só às grávidas, eu acho que é muito importante rastrear as grávidas em muita coisa, e nesta também, obviamente, mas é muito redutor. E, portanto, havendo estes grupos que nós sabemos onde a prevalência da doença é maior, estando identificados, podemos, evidentemente, rastrear, e aí o papel dos cuidados primários de saúde são muito importantes. E eu acho que os cuidados primários de saúde são muito importantes em todo este processo, porque na proximidade com as pessoas mais vulneráveis, sobretudo nesta questão territorial que afeta o país todo, que não é Lisboa e Porto, a mim parece-me que os cuidados de saúde primários, e tendo o tratamento sendo um tratamento hoje mais, que não tem tanta necessidade de ser um tratamento hospitalar como foi no passado, se calhar aqui, como em tantas outras áreas que tem havido esta tentativa de um maior investimento nos cuidados primários de saúde, a hepatite também podia aqui dar este passo, e isso poderia ser aqui uma ajuda na facilitação do acesso ao tratamento das pessoas. Quanto às prisões, eu há bocado não falei das prisões, eu tenho uma dificuldade muito grande com as prisões. Eu sou uma mulher de causas, luto sempre por causas e trabalho sempre por causas, e a causa das prisões, tenho que vos dizer que é uma causa que me está sempre a chamar, e eu estou sempre a travar-me, porque não posso ter mais causas, porque já não consigo lutar por mais causas, e portanto isso ia me envolver de uma maneira que já não ia dar o meu tempo, já as 24 horas por dia já não dão para mais causas. Mas dizer o seguinte, as prisões, eu tenho uma grande preocupação com as prisões, e não é só relativamente a esta matéria, mas esta matéria é reflexo também das outras preocupações. As prisões são uma realidade em Portugal com muitos problemas. Eu estive há pouco tempo em Braga, numa prisão, pediram para ir lá falar com os presos, e eu de vez em quando ofereço-me e vou ter conversas com os presos, gosto de fazer esse trabalho, acho que é útil e faço com gosto. E fui confrontada com uma realidade numa cadeia muito pequena em Braga, de delito comum, sem grande, em que a pobreza daqueles presos era de tal ordem, a pobreza social daquelas pessoas era de tal ordem, que era assustador. Eles muitos deles nem sapatos tinham. É disto que estamos a falar. E há sempre, e não é este governo em particular, é uma realidade, porque tem a ver também com aquilo que a sociedade entende que são as prisões, um desinvestimento nessa área. Mas não é deste governo ou do governo anterior ou do outro. É a forma como a sociedade entende as prisões. Aquelas pessoas cometeram crimes, estão ali, há tanta falta de dinheiro, não vamos pôr o dinheiro para estas pessoas porque não o merecem. Pronto, é o pensamento. E isto leva a um problema crónico e grave nas prisões que tem que ser olhado. E as questões da saúde estão lá dentro. Estão lá dentro neste contexto. Eu não sei se a solução é levar os presos para uma prisão, também não estou a ver, estava a ouvi-lo, eu não sei como é que a mobilidade disso faria, mas pronto. Mas dizer que, de facto, a questão das prisões é uma questão que tem que ter uma atenção que passa por isto e por muitas outras coisas, porque o problema é grave. Quanto ao compromisso, eu acho que estou de acordo com o Ricardo, eu acho que há possibilidades de o fazer e acho que, como noutras matérias, para vos dar um exemplo, a violência doméstica, que está agora tanto na ordem do dia, são áreas em que há consenso. Eu acho que no Parlamento encontram-se consensos, com algumas divergências, como em tudo, mas consegue-se encontrar consensos. E eu estou certa que nesta matéria, aqui dentro, esse consenso é possível.
Muito bem, muito obrigado. Isso é um ótimo compromisso. Deixe-me agarrar só duas coisinhas que disse que são muito importantes por causa da dimensão social da coisa. Estas populações ditas vulneráveis, e são populações verdadeiramente vulneráveis, devem suscitar um desafio e uma vertente humanística e integradora e integracionista até da própria comunidade médica que está nisto. É a razão por qual nós pensamos que os serviços clínicos têm que ter forçosamente essa dimensão social. É por isso que nós vamos todas as semanas meter as mãos nos albergues e nas pessoas que estão lá e que tiram as roupas e que pousam as roupas à beira da nossa. Não faz mal nenhum. O facto de ter a dimensão, de ter a percepção do drama social é importante, mas não deve ser inibidor. Não é, entendo o que é que eu quero dizer inibidor. É inibidor no sentido de nós não vamos lá por caridade, nós vamos lá porque há um trabalho específico para fazer. E ok, nós temos que acabar com a pobreza no mundo, mas se a pobreza no mundo tiver hepatite C, eu primeiro acabo com a hepatite C, depois acabo com a pobreza. E isso tem que ser um conceito que nós temos que ter, por muito duro que pareça. Mas a verdade é que nós podemos ter que sujar as mãos para resolver objetivamente alguns problemas. Este é um dos problemas que temos que resolver. Nas prisões também. A história da circulação dos doentes, dos presos nas prisões, não é ficção científica. Para a saúde mental e para a medicina dentária eles já fazem isso, vão nas carrinhas entre eles, portanto, já fazem isso. Portanto, nós podíamos fazer isso também para a hepatite C. Para os doentes que têm consulta, em vez de ter o doente estragado, tem lá uma coisa que vai lá o médico tratar. Pronto, ainda por cima precisam de ir lá eventualmente duas vezes. Portanto, a mudança que se operou em relação à hepatite C é de tal maneira drástica que todos nós ainda temos, em alguma fase de aprendizagem, tentamos compreender até onde podemos ir, e podemos ir muitíssimo longe. E essa que é a ideia. Quanto à medicina geral e familiar, que eu estava a ver que ninguém dizia nada, porque é um assunto também meio tabu, porque a medicina familiar tem muito mais importância em Portugal que a medicina hospitalar, garanto-lhe. Eu vou dizer de outra maneira, porque senão parece... Eu não estou a ser irónico, estou a ser irónico, porque o interesse político sobre a medicina geral e familiar é 1 milhão de vezes maior do que o da medicina hospitalar. É isso que eu queria dizer, para não haver dúvidas. O que significa que, de facto, é preciso que os nossos colegas de medicina geral e familiar estejam envolvidos neste processo. Mas precisam estar todos envolvidos no processo de tratamento? Não. Nem eles querem, nem acho que seja razoável. Podem ou não devem estar envolvidos no processo diagnóstico? Com certeza. Todos, sem exceção. Já têm a formação apropriada para isso? Não. Também é outro caminho que estamos a fazer. Mas esse é um caminho, como é que eu posso dizer, mais sutil, mais de educação cívica, mais prolongado no tempo. Quando temos uma pistola na mão, temos que ser objetivos em relação aos alvos. A medicina geral e familiar vai ser extraordinariamente importante. Olhe, por exemplo, nós estamos a fazer uma coisa piloto em vários centros de saúde no Porto, que é envolvê-los, aos nossos colegas de medicina geral e familiar, no rastreio. Não penso que é fácil, ou pelo menos que é, assim, tranquilo, convencer um colega nosso de medicina geral e familiar que está assoberbado, já não digo como 1.500 utentes, está assorvado com isso e com a medição das estações, mas sei que a diabetes, e pedido rastreio, pesquisa de oculto nas fezes, está com isso tudo, e agora vamos fazer a piquinha no dedo, não é fácil. Portanto, nós fomos para isso e estamos a fazer isso para quê? Para tentar perceber no terreno se, por exemplo, o rastreio universal faz sentido ou não. Continuo a achar que faz, mas não é essa a questão. O que interessa é dar formação e dar importância para os colegas de Medicina Geral e Familiar compreenderem que também estão envolvidos neste processo. Mas essa compreensão não precisa de chegar ao ponto de tratamento. Se chegar, ótimo, quem me dera, era mais fácil para nós. Mas se não chegar, não faz mal. O que é importante é que todos estejamos envolvidos e empenhados neste processo. Diagnóstico e tratamento. Claro que temos a prevenção, claro. Aqui já chegamos ao perverso de fazer o tratar para prevenir. A melhor prevenção neste conceito é, de facto, dar cabo a maior parte do número de vírus de hepatite C, não é de pessoas, é dos vírus de hepatite C, para que eles não infectem uns aos outros. O vírus de hepatite C é muito estúpido, só vive nas pessoas. E, portanto, se a gente der cabo dos vírus, não há hipótese de eles andarem de pessoa para pessoa. Portanto, é muito mais fácil se conseguirmos, de facto, matar os vírus de hepatite C nas pessoas infectadas. Temos que diagnosticar todos. Isso implica mudar o plano estratégico, implica fazer coisas um bocadinho mais simples no plano estratégico e tornar aquilo uma realidade, para que nós tenhamos orgulho daqui a alguns anos em sermos portugueses. Qualquer que seja o nosso partido, credo, religião, cor e tudo isso. Essa é que é a visão holística e a tal visão integrada daquilo que nós perspectivamos como sendo os entendimentos desta matéria. E, portanto, felicito uma vez mais e queria cumprimentar o Sr. Professor não só por ter estruturado esta reunião e por ter escolhido um título tão provocador como este do entendimento, já viu por onde os entendimentos foram, é um entendimento da situação e é um entendimento dos protagonistas. E se eu gostaria, se me permite, encerrar, embora não seja eu que vá fazer a sessão de encerramento, só estou a encerrar esta sessão, se me permite encerrar esta sessão, esta pequena mesa, dizendo apenas que estes objetivos, que são absolutamente racionais e absolutamente realistas, podem tornar-nos, mais uma vez, um exemplo para o mundo. Nós demos novos mundos ao mundo e este é um mundo que nós vamos conseguir, um primeiro país a conseguir eliminar a hepatite C. Tão simples quanto isso. Portanto, o desafio está lançado. Fico muito orgulhoso e muito agradecido por tê-los tido aqui nesta discussão. Tive pena que os outros colegas dos outros partidos não estivessem presentes, mas tenho a certeza absoluta que vão ser porta-voz uma vez mais da boa nova, que é a eliminação da hepatite C. Muito obrigado.
Pronto, então eu penso que me compete neste momento e depois desta tarde interessantíssima em que aprendemos todos muito e que com este modelo que nos trouxeram, que a Universidade Católica idealizou, trabalhou, que se quer esta ferramenta que seja, como o Sr. Professor aqui disse, democrática, que põe em pé de igualdade profissionais, doentes e que responsabiliza as pessoas na decisão da saúde, eu penso que estamos todos hoje muito mais ricos e muito mais em condições de podermos exigir e de podermos ajudar
puseram a responsabilidade toda em cima dos decisores políticos, que eu penso que não é bem assim, e sem vergonha, muito pelo contrário, eu penso que é com grande orgulho que nós assistimos todos os dias à evolução científica, à inovação terapêutica, a inovações disruptivas que nos têm trazido até aqui. E, portanto, é sem vergonha, mas com muito orgulho e muita esperança que este caminho continue a ser um caminho de êxito para conseguirmos que em 2030 Portugal consiga eliminar a hepatite C. É para isso que vamos trabalhar, cada um dentro das suas competências. Eu não fujo às minhas responsabilidades, mas desde já digo ao professor Guilherme Macedo que sem culpa, se existe culpa neste aspecto, eu acho que existe uma culpa coletiva, que nenhum de nós está livre, mas temos que nos concentrar na solução do problema e se estamos, percebi depois desta sessão que estamos um pouco no compasso de espera, que o principal já foi feito, concordo consigo quando disse que isto da hepatite C ainda não está resolvido, não está. Eu tenho esperança que vá estar, até porque é uma oportunidade que nós não podemos deixar perder, não é? E vamos, de facto, trabalhar para isso. Do que eu vi, sinceramente, o que me parece é que há falta de organização, que este modelo que a Universidade Católica nos trouxe é uma boa ferramenta também para combater esta desorganização que percebo que exista e que nos traz tantos constrangimentos nas várias acessibilidades, como o professor disse muito bem. Os profissionais de saúde são inexcedíveis. Tenho aqui à minha frente o professor Tato Marinho, que tem sido um médico excepcional nesta área, que tratou já tantas pessoas. Eu sei que é um trabalho muito difícil, mas também digo que devem se sentir muito orgulhosos e muito compensados no vosso esforço por curarem tanta gente e porque tiveram também esta oportunidade, porque há muitas outras doenças, não é? E agora passava já para a parte da responsabilidade do Estado, da responsabilidade que está no Ministério da Saúde, neste caso, e também no Ministério da Justiça, como foi aqui dito, por várias situações, que há muitas outras doenças. Eu sei que esta doença é especial, eu sei que esta doença traz uma oportunidade, mas não nos podemos esquecer que há muitas outras doenças que também têm tido uma evolução terapêutica e uma evolução de tratamento e que a todos esses doentes é preciso não descurar. Portanto, da parte que nos toca, da parte do Parlamento, e eu ouvi os meus colegas e sei que estamos todos do mesmo lado, não se fala aqui de divergências, no que toca ao direito à saúde, estamos muitas vezes em discordância do caminho para chegar a um direito absoluto e pleno, que nunca chegará a existir, mas estamos sempre de acordo que o direito à saúde é o direito mais importante depois do direito à vida, que é aquele que, portanto, ninguém vive sem saúde, pode-se viver, mas vive-se mal. Portanto, nós queremos que todos vivam bem e que vamos todos trabalhar para isso. Muito obrigada por esta sessão, acho que foi uma sessão muito interessante. O que eu sugeria, e volto e lanço aqui um repto, é que possam, de alguma forma, pedir para fazer uma pequena publicação sobre o modelo, este modelo, esta, para ficar um registro, até para memória futura, para trabalhos. Eu não sei se sabem que no processo legislativo comum que nós fazemos enquanto deputados, nós fazemos muito trabalho de pesquisa. Esse trabalho de pesquisa passa por direito comparado, em que nós vamos ver legislações de vários países, mas passa também, muitas vezes, por registros que estão no Parlamento sobre determinado tema. E muitas vezes estes eventos, estas conferências que têm caráter científico, Tem um registro e nós vamos consultá-lo. E seria muito importante, até porque nós temos que dar alguns passos. Eu penso que a parte legislativa propriamente dita está feita. O que nós podemos fazer é recomendações ao Governo e, em sede de discussão do Orçamento de Estado, é também percebermos que haverá verbas destinadas ao tratamento específico de algumas patologias. Portanto, seria importante, se assim o desejarem, fazerem essa pequena publicação para a memória futura e para trabalho também dos deputados da Comissão Parlamentar de Saúde. Mais uma vez, muito obrigada. E agora ao professor Henrique Lopes, que foi aqui o causador desta magnífica sessão e conferência. A todos os presentes, eu agradeço e venham sempre, até porque o Parlamento é a vossa casa por direito próprio. Nós não estamos aqui a fazer nenhum favor, os senhores estão aqui por direito próprio, venham sempre. Muito obrigada.
Muito obrigado. Três breves pontos. O primeiro, saio daqui muito mais reforçado, muito mais confortado, porque as soluções apontadas pelo professor Guilherme Macedo, conforme terão a ocasião de testar na ferramenta que terão já feito de download, é exatamente a solução que o modelo dá como sendo a eliminação em 2028. Portanto, só posso subscrever a totalidade, porque é exatamente com esta configuração, pegámos um bocadinho se é as graves, se não é as graves, é em cada grupo. É fazer o diagnóstico, a cascata, o MS. E, portanto, a solução apontada por uma via empírica de experiência do terreno, não é, que o professor Macedo aqui traz, é exatamente a solução ganhadora e a solução que permite antecipar vários anos a iluminação. Segunda ideia é que, como qualquer unidade académica, tudo isto que está a ser feito está a ser passado a artigos, que estão num processo, esse em particular, está em fase de finalização e de submissão. Três outros artigos que já que são periféricos ao processo, já estão neste momento concluídos e em processo de publicação internacional. E iremos fazer até a pedido também dos países, porque não é só cá, eu estava a ouvi-la e estava a ouvir os seus colegas dos outros países, que dizem que sentem exatamente o mesmo. E, portanto, também a pedido deles, em vários países tem-nos sido pedido exatamente a mesma coisa. E, portanto, está previsto no total chegarmos eventualmente a 10, 12 artigos incidentes nos países onde estamos e, naturalmente, Portugal também será objeto, digamos, há um conceptual que está quase pronto, há mais três periféricos, há um nacional que ainda está em fase de início de redação e há nos outros países também esse mapping de dados. Um último ponto, dizer que a Universidade Católica, sendo uma entidade de serviço público, está e estará sempre à disposição da Casa da Democracia, quando e se entender em algum momento que faz falta. E cá estaremos para ajudar naquilo que pudermos e soubermos, sabendo que, pronto, que é uma postura limitada pela natureza científica da organização, mas sempre comparecemos, sempre compareceremos. É uma questão de nos chamarem. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Resta-me agradecer também a todos os presentes e pedir críticas, porque só com críticas é que se progride.
Obrigada. Vamos então já com. Mas pode eu já ter indicação? Sim, obrigada.